Hoje é quarta-feira, nós estamos precisamente a 1h38 entrando no ar agora com o antepenúltimo episódio da temporada 2.
Antepenúltimo, verdade.
Antepenúltimo episódio da temporada 2, quarta, quinta, sexta. Não, porque ainda tem um especial de Natal, então é o... Como que é o antes do antepenúltimo?
Antepenúltimo.
Anti-antepenúltimo?
Anti-antepenúltimo.
E se fosse terça, então era anti-antepenúltimo?
É.
Caralho.
É isso, né?
E se fosse sexta passada, então ia ser anti-antepenúltimo?
Eu acho que é essa a lógica que
e
segue.
E por aí vai.
Que forte, hein? Primeiramente, bem-vindos. Obrigado, Load Comics e Bulbasauro, por estarem com a gente. Em mais um episódio, prepara o Yuhu aí, do Desce a Letra Show! Hoje o enquadramento meu tá um enquadramento meio Salvador Dalí, né? Aquela coisa meio derretida.
Tá derretendo.
Eu prometo pra vocês... Dou a minha palavra que hoje não vamos falar sobre cansaço, sobre reta final.
Ah, tá.
Hoje vai ser um programa lá em cima, que o trabalhador brasileiro não merece ficar ouvindo lamento, porque de ruim já basta a vida, né? Então a gente não vai aqui nesse momento do lazer querer ficar trazendo esse choque de realidade.
Mas sempre que a gente promete, a gente não cumpre às vezes, né?
É, até porque...
É igual quando a gente fala, hoje a gente não vai falar sobre religião.
Não acontece,
e
né?
E aí, de repente, a gente entra nos papos sem querer.
Por exemplo, se hoje a gente falasse que não ia falar de religião, a gente não ia cumprir, porque tem a... Eu tô vendo as pautas, olha só, vou ler os...
Tem três religiões diferentes ali.
Olha só, mano. Eu vou só ler o título de cada pauta que tá na nossa lousa aqui, ó. Tá escrito Trump, Taylor, Google... Satã. Uma das pautas é Satã. Mas, acredite ou não, nós não vamos ser Jorge Hardcore, que quer ser hardcore e a mãe não deixa, e ficar ui, 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 porque Satã, isso. Fica fazendo que nem a galerinha lá do Tenkaichi Budokai, falando Satã, Satã.
Mr. Satã. Não,
a gente vai falar aqui sobre uma notícia referente à Igreja de Satã, porque, pra quem não sabe, a Igreja de Satã, na verdade, é um órgão de combate a... eles são contra as medidas que ferem o Estado laico nos Estados Unidos, então...
Aqui, ó. Ah, tá, entendi.
Abre aspas.
Vai.
O templo satânico é uma religião não teísta que vê Satanás como uma figura literária que representa uma construção metafórica de rejeição da tirania e de defesa da mente e do espírito humanos.
Perfeitamente.
Ah, faz sentido.
Eles são um órgão político contra a intolerância religiosa praticada por alguns fundamentalistas.
Não
teísta. Eles não acreditam no demônio. Quem acredita no demônio é crente.
Eles acreditam... É igual se tivesse uma religião pra Sauron.
É isso.
Tipo, eles gostam daquela figura na ficção.
Não, mas nem é sobre gostar da figura na ficção.
É sobre você querer...
É sobre... Não. Mas deixa eu te corrigir, porque não é sobre gostar de Satã, não. Satã na Bíblia, se você for procurar a origem da palavra, Satã, se não me engano, é o opositor, porque ele é o opositor de Cristo aí, no caso. Então, eles usam esse termo como oposição à igreja cristã.
Ah,
e, na verdade, não a parte do tipo, você tem que amar o próximo. Aí chega o satanista e fala, não é isso. É sobre a questão... A influência política negativa que a igreja tem em alguns aspectos, como, por exemplo, sei lá, a homofobia.
Sim, sim.
Sabe? Alguns e tipos de intolerância.
São oposições a essas intolerâncias
isso,
que os
isso.
cristãos de lá têm.
Isso.
Não só de lá, né? Mas cristãos no geral.
Isso. Então, a gente tem uma notícia sobre isso que é muito interessante, mas pode ficar tranquilo, tá bom? Não vai ter blasfêmia aqui. Talvez, né?
Acho que a gente viver já é uma blasfêmia, né?
Uma ou outra acaba saindo.
Acaba escorrendo, escapando, né?
O veneninho, desce.
Aqui, ó. A culpa não é minha, é da Eva, paizão. Eu não tô nem aí, paizão.
Caralho. E a Lilith, coitada, que quase nunca é lembrada, né, mano? Que ela veio
que
antes.
Era ela mesmo?
Ela veio antes da Eva, né?
Que, não.
Sim, pô.
Não.
Teve a Lilith, eu tô falando pra você.
Mas a Lilith é do inferno, mano.
Saiu.
Não, ela...
Tinha inferno na época da Eva.
Ela era a mina do Adão, mano. Só que aí Adão
claro
queria que ela
tinha
fosse...
inferno, mano. Lógico.
Não, claro que tinha inferno, mas não tinha uma Lilith antes da Eva.
E aí a... É sério, mano, isso aí eu não tô Lode. Maluco.
Isso deve
aí
ser...
Ela, Adão
isso
queria...
deve ser no multiverso X-24. Que
não,
nem
Adão queria que ela fosse mais... Como que é? dominante pra ele, tá ligado? Que ele dominasse ela e tal.
Caralho, toma!
E ela se revoltou.
Ah, Lilith, toda de roupa de couro lá.
Interpretada como a primeira esposa de Adão.
Aí, eu tô falando...
E a porra, e a Eva, mano?
Ela veio depois que a Lilith meteu o pé, tá ligado? E falou, irmão, não vou ser assim pra ser não, filho.
O Adão perdeu duas costelas?
Ah, mano, aí na cronologia de Deus eu não vou lembrar se foi de costela, mas eu acho que ela é a do barro. Eu acho que ela é a do barro, porque tem esse rolê de terem sido feitos do barro primeiro, não tem?
Sim.
E aí depois vem a costela.
O Adão foi feito do barro.
Então, talvez ele já aproveitou ali.
Aí ele fez a Lilith do barro também?
Porque a Lilith meteu o pé e ela foi...
Pra onde?
Mano, ela foi viver a vida dela,
tá quem? Não tinha mais ninguém, mano.
Ela meteu o pé, irmão.
Ela falou assim, eu vou procurar algum bagulho, um bar, sei lá.
Não podia nem sair do Éden ali.
Eu sei, porque
Deus, aí Deus falou, Lilith, você vai pra onde? Não tem nada.
Pô, aí
você vai achar um Osho lá fora e comprar um enroladinho?
Não, mas
não
aí
tem nada.
Tem que ver algum historiador que manja, porque eu sei que tem algumas mulheres que usam na luta feminista em outros países a imagem da Lilith também, aqui, porque ó. Ela era...
Caramba!
Lilith ainda é citada no livro de Isaías, aí, que faz parte tanto de Torá quanto da Bíblia, mas seu nome foi sendo subtraído no decorrer das traduções...
Aí,
sendo substituído por animal noturno ou coruja.
Meu aí, Deus!
Um pagamento histórico da Lilith.
Meu aqui, Deus!
Ó, nos textos hebraicos, Lilith é descrita como uma mulher alada e serpentina, podendo ser associada à serpente alada do Éden.
Nossa, que gostosa do caralho! É porque eu tô lembrando
ela que falou pra Eva...
Pra Eva comer a maçã?
Caralho! Mano, eu paguei mano! Que história é essa?
Essa lore aí você não conhecia, tá vendo?
Não conhecia essa lore transformando a mina numa coruja.
E eu acho que ela
tem... empoderamento feminino da Bíblia?
Eu acho que ela tá também com outras paradas meio populares, assim, da época. De tipo, pô, se a criança sumir, foi a Lilith que levou. Porque tem um lance com os filhos da Lilith também. De filhos aí.
Comendo saco a Lilith?
Caralho, eu não acredito que os caras pagaram a Lilith só porque ela era uma mulher empoderada, mano.
É, mano. Tanto que tem uns movimentos feministas, eu não vou lembrar de qual país agora, de qual lugar, que utilizam a Lilith, tá ligado? Como referência.
Caralho.
Aí, ó, o Buba tá...
Ó, Lilith foi criada junto de Adão. Não foi feita como Eva.
Aí, valeu?
Como é isso?
Ela era igual a Adão, não uma parte dele.
É,
aí chegou
em uma das versões da Alta Idade Média, Lilith teria se recusado a servir Adão, desagradando Deus e sendo expulsa do paraíso, passando a viver de forma autônoma, sem depender de Adão ou de Deus.
Peraí, então a Lilith foi expulsa do Éden porque ela não quis servir a Adão, ou seja, Deus é um machista, é isso. E a primeira empoderada do mundo teve que meter o pezão e viver.
Não aguentou o maluco. Imagina, mano, nós é igual parça. Por que você tá querendo pagar de papo acima
passar
de mim?
Passar o pano pra Deus, 6 mil anos atrás, o mundo era diferente, né?
Ah, 6 mil anos foi muito bom. Pô, é foda. Tem que passar um paninho, né, mano? 6 mil anos. Caralho, o Buba foi muito forte nessa.
Doideira, né?
Mano, eu não fazia a menor ideia.
É, fião.
Eu achava que a Lilith era um personagem, tipo, pagão da mitologia muito posterior, assim, né? Quando eu viajo lá no Diablo, por exemplo, eu tô achando que ela era uma representação que nem, sei lá, alguma coisa de... outras religiões nórdicas, sabe assim, uma
mas
coisa...
Mas eu acho que muitas dessas outras religiões, elas têm, tá ligado? Aquela parada que, tipo, todas meio que vão pegando, isso. Só vão adaptando e mudando umas coisinhas ou outras, assim.
Porque você tá ligado que Jesus não é nem o primeiro Messias a nascer lá no 25 de dezembro, né? Outros.
Ele teve mais hype na época dele, né? Ele era o cara com mais hype ali, mais seguidores ali.
É como se Jesus fosse o ratinho... E os outros anteriores foram o Alborguete, né? Porque o Ratinho ficou com toda a fama, né? Mas quem criou jornalismo com berro e porrada na mesa foi o Alborguete, entendeu? Olha a Lilith, mano.
Mano. Vale a pena dar uma olhada na história dela, mano. Eu vi umas coisas
vale
já.
A pena, porque assim, né? A gente tá no programa ao vivo, eu tô pesquisando aqui, tô lendo os primeiros sites que tá
aparecendo. Mas, mano, o Load trouxe esse bagulho e falei, não é possível. Aí você foi lá e confirmou.
Não, ela, na Bíblia, não vou falar que ela existiu, né?
Na Bíblia, né? Mas assim... Na versão não machiste da Bíblia,
que ela
tá ligado?
Não tem outras escrituras aí.
Caralho.
Mas eu já vi, mano, porque na cultura pop tem... Acho que é a Ilha das Minas lá do... Não, é Amazon Lily. É Amazon Lily, a Ilha das Amazonas de One Piece. Aí eu fui pesquisando. Sim. Aí você vai pensando, você chega, tipo, Lilith. Aí você fica, caralho, não conhecia essa.
Não, então, porque a Lilith, ela é a vilã do Novo Diablo.
Ah, não sabia.
Uma baita de uma gostosa. Ai, nossa, a demônia loucura. Daquela na minha vida.
E o nada Adão, ver, nada e o Adão aí, ó, tá vendo?
Caralho, não,
não
que
deitou
frouxo.
Pro Adão não, falou, irmão.
Nossa, mano.
Cara, loucura.
Mas pra onde ela foi? Como assim? Como seguiu a...
E depois teve uma maldição. Mano, eu não vou lembrar de tudo, mas ela recebeu uma maldição de Deus.
Eu tô
Deus,
fascinado, mano.
Os filhos lá da Lilith.
Ela teve filhos?
Tem um rolê de filhos dela, tem toda uma lore aí.
Teve filho com quem, será?
Tem que dar uma pesquisada aí,
então,
mano.
Porque não tinha mais gente, né? Ela teve que ter filho...
Mas eu sei que ela tem uma lore interessante pra caralho, assim, que mostra esse lance dela, tipo, não...
Nossa, então peraí, mas aí se os primeiros... Os próximos... Pô, pega essa visão, pega essa visão.
Vai.
Se os próximos seres humanos vieram de Adão e Eva, certo? E a Lilith teve um filho, provavelmente com algum filho deles, entendeu? Então ela falou assim, ah, esse é o otário, você vai querer meter o louco? Demorou. Foi lá e pegou o filho dele.
Já
caralho!
Deve ter pegado vários, né? Porque só tinha eles, né?
Sim, caralho. Mano! Lilith! Lilith! Nossa, tô pagando um pau pra essa mulher, mano. Caralho!
Já, tipo, corrija aí se eu estiver falando alguma loucura, não, mas eu não lembro de muita coisa, não.
Você não lembra? Faz muito tempo que isso aconteceu,
muito
né,
Lu? Tempo, mano. 6 mil anos é foda, eu nem tava nascido ainda.
Ela foi, na verdade, ela só foi expulsa do paraíso. Daí ela ficou perambulando por aí.
Caralho!
Não tem o rolê dos filhos? Eu misturei.
Não.
Será que ela tá entre nós ainda hoje? Será que ela reencarna em outras mulheres?
Ah, não reencarnar não, porque é...
Reencarnar é outra coisa, vida, né?
Não.
Mas será que a Lilith estaria entre nós? E aí ela é, tipo, alguma... Tipo assim, ela é uma pessoa muito foda, muito, tipo...
Pá. E a galera nem...
Quem seria a Lilith nos dias de hoje?
Ou se a Lilith quiser colar aí...
Se a Lilith quiser colar aí...
Pô,
será que a Lilith...
A gente tá fazendo gaveta pra
janeiro. Vamos fazendo as gavetinhas pra janeiro. Ia ser interessante eu ver sua versão sobre Adão. Como você se sentiu quando surgiu isso, a Eva do nada. Isso.
Vamos dar voz pra mulher empoderada. A primeira mulher empoderada da história, mano.
Aí,
caralho.
Porque aí você pensa, né, como Deus falou. Ó, Eva, pelo amor de Deus, hein, mano. Só não vai comer a fruta do conhecimento, tá ligado? A última que tinha conhecimento, ó. Me deu dor de cabeça.
Aí a Lilith falou, vem cá, mana. Vamos trocar uma ideia. Tá ligado?
Caralho.
A unidade feminina já botou a Eva pra ser empoderada também. Falou assim, você vai comer o que você quiser, tá bom? Não é porque você é feita de costela, de boy lixo.
Caralho.
E você não vai fazer o que você quiser. Aí a Eva falou, é isso mesmo, mano. Foi lá e pá, toma, maçã.
Uma maçãzinha.
Será que a maçã da Eva era do... Era funk ou era...
Croc.
Será que ela era uma padrão turma da Mônica? Ou era aquelas maçã cor de vinho que é tipo bonita por fora e horrorosa por dentro, que faz...
Nem... Nossa.
Será que faz?
Fica aí.
Fica a pergunta.
Será que é na Bíblia, mano? É isso, mano? Que...
Deve estar, tá, né? A maceira lá.
Então Eva comeu a maçã e fez. Ah, tá. Essa maçã até eu comia, né, filho? Meu Deus,
caralho,
do céu.
Cara.
Eu acho que eu tô aqui pensando quem seria a Lilith nos dias de hoje. E eu acho que a Lilith é uma pra cada um de nós, né? Porque. Ela, se ela... Nossa, tô viajando.
Ele gostou tanto que ele tá ali, ó.
Eu tô tentando achar uma Lilith possível, tá ligado?
Caralho.
Por exemplo, pra mim, sabe quem seria a minha Lilith? A Dua Lipa.
Dua Lipa?
A Dua Lipa é a Lilith pra mim, mano. Essa mulher chegar pra mim e falar...
Mas tá ligado que o pai dela é o Pirula, né? Daí tem dessas.
Tem dessas, né?
É o pai dela que é o Pirula, né? Era da Taylor Swift?
Não, mano.
Mas se a Dua Lipa chega pra mim, e na verdade ela é a Lilith, ela fala assim... Vai lá, mata aquele cara. Eu falo, claro, Dua Lipa. O que você quiser, mano.
Cara, é facilmente influenciável.
Não, facilmente não. Precisa
pela
de uma
Dua Lipa,
Lipa,
né?
É,
então,
assim, não.
Caralho,
eu cometeria atrocidades se ela me mandar...
A Rihanna seria uma Lilith.
Ah, nossa.
A Rihanna
é
seria.
Que a Rihanna já tá também, né... Eu vi uma notícia aqui de que a Dua Lipa tá solteira, é verdade ou não?
É,
como é. Se, né? Não, a Rihanna não, porque a Rihanna é casada com o A$AP Rock, né? Foda-se
o A$AP Rock. Mas a Rihanna não tava com medo de ficar mãe solteira lá, porque o A$AP Rock pode ir preso, né? Pelos tiros
mesmo?
Que ele deu no maluco lá da A$AP Mob, se não me engano.
Da A$AP Mob.
Ele deu uns tiros na galera.
Caralho.
Ela tava lá, tipo, pô, tamo com medo aí, não sei.
Oi, tem aquele rolê que nem na Bíblia não fala que foi uma maçã, né? Fala que é um fruto, não é um bagulho assim.
É, podia ser.
É verdade.
Pensou se foi uma jaca, mano? Que...
Não, porque jaca é uma delícia, mas e se jaca... foi, sei lá, uma fruta não, merda, não... tipo um tomate, tá ligado? Ela comeu o tomate e falou... faltou sal, ele aí ainda acabou com a porra da humanidade.
É.
Parabéns, viu?
Podia ser também um cajuzinho.
É, só que se você come a castanha ainda é venenosa. É. Oh, talvez o caju aí, faça até sentido.
Um cajuzinho. Menos uma mandioca, né? Porque a mandioca você tem que tirar da terra.
É, não, mas a mandioca não é, a mandioca não é fruta. Árvore. Mandioca não é fruta, mano.
É verdade, mandioca
teria
não é
fruta. Tem que ser
uma banana?
Uma banana, nossa, banana. Uma
bananinha?
Eu, fome, tá? Eu nem tomo café, mano. Eu comi meio pacote de amendoim de pimenta e tô tomando café preto. Olha a minha vida, mano. Eu tô com maior fome. Você falou da banana, eu já... uma banana agora, hein?
É.
Bom, é isso então. Hoje nós... todo um bloco dedicado a Lilith, a mulher mais Lilith. Foda da... Cara,
vão estudar sobre ela, tá? Procurem aí.
Bater palma pra
parabéns, Lilith.
A Isa. Pra mim, eu acho que se a Lilith estiver no Brasil, ela é a Isa.
Isa? Ah, a Isa, a cantora.
É.
Ó, e dia 20 é o dia... nada a ver agora, mudando de
assunto.
Dia 20 é o dia do mecânico. Olha, parabéns para todos os mecânicos. E hoje também é Dia Internacional da Solidariedade Humana. Olha aí.
Só hoje?
Olha aí.
Só hoje.
Mas não tem solidariedade humana.
Ah, hoje a gente pode ter algumazinha. Não? Não?
Eu acho que o único cara que eu respeito quando falo de solidariedade humana é o Padre Júlio Lancelotti.
É verdade, esse
porque,
é o brabo.
Porque, tipo, se outras pessoas estão falando, eu fico, ah, irmão, porra, irmão.
Esse é o brabo.
É meio difícil.
Esse é o brabo. Então, beleza, parabéns aí para todos os solidariedades humanas e o mecânicos. Eu tive uma experiência muito pouco mecânico esses tempos aí, porque acendeu... sabe quando acende a luzinha do motor e você fala, nossa, apaga, por favor. Se você esqueceu o suficiente, ela apaga uma hora, tá ligado? Mano, esquece, apaga, apaga, apaga. Não tava apagando sozinha, né? E aí no mecânico, ele falou assim, cara, seu modelo de
mas
carro...
mas você deixou quanto tempo ela acesa?
Não, foi por questão de 2 dias, senão também vai que tá fundindo o motor, né? E eu não 2 dias rodando direto, né? Eu falei, puta, não apagou, né? Puta, não apagou, mecânico. E o mecânico foi muita gente boa falando, esse modelo de carro aí seu, pelo que a gente tá olhando no computadorzinho, pode ser só uma gasolina adulterada. Você abasteceu em algum lugar estranho? Eu pensei, sim. Falou, então, roda mais um pouquinho, completa com a gasolina de um lugar confiável, vamos ver se apaga. Apagou, já era, não me cobrou nada.
Caralho.
O cara poderia ter sido muito menos gente boa, tá ligado?
Poderia.
Porra, abraço aí pro favorato ali do Thanos, tá ligado, pai do Sam?
Não tô ligado, não.
Você tá... ah,
não, o Sandro sim, mas o
então,
pai dele não.
Pois é, quem quiser procurar um mecânico de competência no bairro do Thanos, vai lá no favorato. Lá. Não, isso é verdade,
você
sabe
disso. Fala que você foi por causa do Cauê, mano.
Fala que foi por causa do Cauê que você não vai ganhar nada, porque eu não combinei nada com ele, tá bom? Mano, a gente mora aqui numa região onde tem um bairro que chama Thanos, né, mano?
Será que é onde o Thanos ele foi depois de estralar o dedinho, ele foi passar um tempo
verdade,
em paz?
Mano, é, né? Nunca me toquei nisso,
ligado?
Velho.
Pois é. Será que um dia aconteceu um desastre e morreu metade das pessoas lá? Eles falaram, vamos chamar esse lugar de Thanos?
Mas será que esse Thanos daqui veio antes do Thanos da Marvel?
Acho que não, hein, mano.
O Thanos da Marvel é da década de 80?
Ah, não. Então pode ser que o Thanos daqui pode ser já mais antigo.
Queria, coloca aí, ó. Thanos,
não, deixa quieto. A gente fica falando perto de onde a gente mora. É perto. Vai me procurar no Thanos, não vai achar ninguém de nós. Relaxa, relaxa, mano. Relaxa. Jundiaí tem 350 mil habitantes, tenta sorte.
1973, o Thanos.
73.
Será que precede o Thanos do cinema?
Não sei. Aí, não, esse é de 73, né? O do
ah, o da Marvel é de 73. É. Eu acho que a gente ganha, então. Acho que o Thanos daqui é mais antigo.
Caramba.
Se tiver alguém do Jardim Thanos assistindo nós, dá um salve aí no chat.
Mas escreve do mesmo jeito também? T-H-A.
Thanos, não, o Thanos daqui é T-A-N-N-U-S.
Ah, é diferente.
Thanos. É.
Deve ser, a palavra Thanos deve se vir do grego também, como tudo, né?
É, e deve significar, sei lá, matar metade da... por que a gente tava falando disso? Ah, é, porque as das
do
datas.
Mecânico, né? Dia do mecânico que é o nerd de carro, né?
O nerd de carro, mano.
O nerd
eu
de
acho
carro é mecânico.
Eu só fui começar a me interessar por carro depois de mais velho, assim, e eu ainda tô tentando manjar, mas eu já tô nesse ponto, assim, de... sabe, às vezes você vê um carro, assim, no retrovisor, você fala... ô, oh, esse aqui deve ser pá, aí tá. Esses dias aí, passou...
esse aqui deve ser pá, aí tá.
Esses dias aí, passou um ultra esportivo, assim. Aí eu tava acompanhado, a pessoa falou, nossa, que carro é esse? Eu falei, mano, parece uma Ferrari, mas também talvez seja um Corvette pela... aí eu cheguei mais perto, vi as bandeirinhas, assim, do Corvette. Falei, cara, é normal, tá começando, hein?
Mas tem a pira de montar carro também? Comprar aquelas revistinhas, assinar elas, ficar montando
carrinho? Não, que isso. Eu não. Eu sou também... manda eu abrir um capô e falar o que tá acontecendo. Não faço a menor ideia,
nossa,
tá?
Não sei nem onde colocar água, velho, nada.
Não, isso é o básico, né? Isso é o básico.
Não, mas por que que... aí vai uma crítica construtiva pro Detran de novo aqui, ó. Por que que eu preciso aprender como que funciona a combustão do motor se eu só vou colocar a aguinha lá quando o carburador tiver pá?
Porque, assim, ó, algumas... Se em alguma situação você precisar do básico de mecânica pra conseguir, por exemplo, tirar seu carro de uma via que você tá bloqueando...
Empurrou ele, porra.
Ah, vai achando que é simples assim.
Às vezes desligar um cabinho ali, né?
Sei lá. É, só o básico pra evitar um incêndio, uma explosão, tá ligado? É o básico do básico. E outra, eu não lembro nada de ter aprendido mecânica na minha CNH, mano.
É, na minha eu aprendi lá como funciona a combustão do motor. Aí
ah, sim, mas isso é mó da hora, mano.
Ah, eu achava chato.
Pistão, plá, 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 plá. Muito foda, mano. Enfim, rapaziada. Hoje a pauta tá muito da hora. E a gente até tá sem pressa, porque hoje é só diversão.
Alegria!
Eu queria começar falando... A gente tem... De qual dos três vocês preferem que a gente fale? A gente tem Trump, Satã e Taylor Swift.
Ah, do Trump, né?
Vamos tirar o Trump do caminho logo.
Tira logo a merda do caminho pra poder andar tranquilo.
Tira logo a merda do caminho, vamos falar do Trump. Porque a Suprema Corte do Colorado agora tornou o Trump inelegível.
Olha aí, ó.
E olha só, olha que doideira. O Trump... Nossa, foi mal, rapaziada. O Trump está inelegível nas primárias, que é o período... Como vocês sabem, nos Estados Unidos tem uma política bipartidária. Você só tem republicanos e democratas. Os democratas, em teoria, reúnem as pessoas mais à esquerda, apesar da gente saber que não é bem assim. E os republicanos são os mais conservadores, os mais de direita, certo? O Trump foi um grande representante dos republicanos aí, quando foi presidente. Uhum. E para as próximas eleições, ele está saindo como o candidato mais forte, concorrendo lá com o Ron DeSantis, concorrendo com o... aquele cara lá do Texas, lá, que é aquele maldito lá. Enfim, tanto faz, foda-se os americanos. Dos republicanos lá. Mas aí o Colorado definiu, com base numa emenda americana, é a 14ª emenda, certo? Uhum. Seção 3 da 14ª emenda diz que é para proibir quem se envolveu em insurreições ou rebeliões contra o poder constituído.
Ih, olha aí.
E o Trump tem o seu Capitólio.
Uhum.
Portanto, a Suprema Corte do Colorado falou: aqui no Colorado, o Trump não vai nem aparecer na lista de candidatos para as primárias.
Já era. Lá, diferente daqui, caralho, todos os estados têm autonomia. Sim. Pra, né?
Boa, boa. Muito bom notar isso, né? Vocês sabem que funciona, né? A fronteira entre estados existe uma mudança de legislação gigante. Uhum. Você pode estar com um saco de maconha no bolso e pegar uma estrada, e aí aqui você tá legal, aqui você tá criminoso.
Ah, tem aquele
clássico... um revólver aqui, ó. Aqui você tá legal, aqui você tá criminoso, entendeu?
Sabe onde você aprende isso aí? Naquele filme com... Como é o nome daquele ator que faz... Lawrence Fish? Que faz
Lawrence
o
Fishburne,
Bad Boys?
Morpheus. Uhum. Não.
Não, não. O que faz não. O Bad Boys, esqueci o nome dele.
É o...
Will Smith
e o Martin Lawrence.
Martin Lawrence, mano, naquele filme que ele vai atravessar a fronteira, certo. E aí ele consegue ficar do outro lado lá pra não ser pego.
Existem algumas leis federais que valem pro país inteiro, mas sim, também tem algumas de estado. Nesse caso, o Colorado, a Suprema Corte do Colorado fez isso daí do Trump ficar inelegível, então ele ainda vai recorrer.
Certo, cabe recorrer. É,
só que se não der nada, se ele continuar inelegível nas primárias, o nome dele não vai constar nas cédulas no Colorado na votação.
Certo. Não sei se faz grande diferença na hora de escolher ele como candidato, porque ele é um franco favorito, mano. Eu acho que dava pra tirar o Colorado e mais meia dúzia, mais 15 estados, ele ainda ia ser o candidato.
Então, daí o que a oposição tá acreditando é que por causa do Colorado, outros estados
também entrem
na onda e tentem fazer a mesma coisa.
Tá.
Só seria que bom. Também já teve outros dois lugares que já tem que estavam nesse processo e foi indeferido já.
Certo. Então, até não, porque não eu tô supondo que o Colorado. Tô supondo, eu posso estar errado, que o Colorado é um estado azul, ou seja, de maioria democrata, porque nos Estados Unidos também, se você for usar a identidade de cores nossa, a gente se confunde. O vermelho lá é o mais conservador. Então eu acho que o Colorado é um estado azul, né? Que já é um estado democrata e tal. Não que a primária republicana vai fazer, né, tenha algo a ver com isso. Mas eu acho que é um lugar onde é mais fácil, talvez, a Suprema Corte pegar pesado com o Trump. Isso não vai acontecer, tá ligado? No Mississippi, tá ligado? No Tennessee, não sei.
Não.
Então, não vai mudar muita coisa, mas é legal esse precedente, porque começa. Sim. Ele começa a bater uns recordes que nunca teve na história. É o primeiro candidato na história dos Estados Unidos que fica inelegível numa primária por causa de insurreição ou rebelião. Olha isso.
Uhum. É, por causa do Capitólio. É igual a gente viu acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil também, né?
É. Que doideira.
Loucura.
Isso não vai evitar que ele seja eleito. Os Estados Unidos ainda tem essa lei onde um condenado pode ser eleito. Ele segue elegível, apesar de toda a investigação a respeito do desvio dos documentos lá de dentro do... Né, dele ter pegado caixas e caixas de documentos sigilosos.
Mentiu pra advogado.
Pois é. Mas... É, são pequenos indícios de esperança, assim, que a gente fala, não, já pensou, meu mano, se essa tendência pega? O Colorado foi pioneiro e falou assim, ó, aqui no Colorado o Trump não vai concorrer nem às primárias. Porra, os Estados Unidos podiam seguir de exemplo, né?
Isso é interessante, hein?
O Colorado foi o primeiro estado americano a legalizar a cannabis e eles estão anos-luz na frente, assim, na questão de como lidar com isso e tudo. Muito da hora, muito
aqui
da hora.
Aqui não se cria.
Aqui não. Porra, foda, hein? Mas é só isso, na verdade. Não é, tem
chão ainda, né?
Muito
Vamos ver.
Chão.
As primárias acontecem dia 5 de novembro.
Ah, é, não é tanto chão. Nossa, é muito chão, é 11 meses.
Não, minto. 5 de março.
Tá bom, beleza.
E as eleições, 5 de novembro.
Perfeito. O Trump vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, hein, mano?
É, mano, eu acho que tá difícil.
Eu acho que sim, mano.
Eu acho.
Acho que sim, mano. Acho que sim. É um... Tipo, a galera fica puta porque perdeu, aí se junta e reelege o cara. E não dá pra falar que a América Latina também não sofre com essa tendência de... Bom, a gente tem o Milei aí pra falar, né? Aliás, o Milei, né?
Sendo vaiado lá no...
No Boca Juniors.
É.
Porque o Boca Juniors é time de maloqueiro, né, mano? O Boca Juniors é tipo um Corinthians da Argentina, tá ligado? Aí o Eduardo Bolsonaro foi querer fazer discurso lá na Neoquímica, tomou uma orelhada também. Aí o Milei nem começou o mandato dele ainda... E já estava sendo vaiado no estádio do Boca Juniors. A China, que ia mandar um aporte lá de não sei quantos bi...
6.5
bi...
De dólares, tá?
É, o Xi Jinping falou, não vamos mandar mais agora.
Não, acabou.
Não. Vocês estão... Enquanto ele não provar que é sincera essa diplomacia que ele quer com a gente, porque estava falando na eleição que não ia nem fazer negócio com nós mais, né?
É...
Mano, o Milei vai... Oh, tava vendo o papo de... O aumento, a disparada do dólar, disparada do preço de alimento... No começo eu achei engraçado, aquele sadismo, né, o capetinha no ombro falando, vai, elege esse cara mesmo pra vocês verem o que vai acontecer. Nem começou, eu já tô com dó, mano.
É,
o argentino vai pagar
lá,
muito,
hein,
caro,
mano,
por ter feito uma merda dessa, mano. Puta que eu pariu.
Já tá dando merda porque eles fizeram aquela, não sei se é uma lei antiprotesto, né, de prender
Isso.
a galera e tudo mais.
Isso, aí, né, os palhaços da nação, o MBL, fizeram uma postagem, né, isso.
Nossa.
Daí porque começaram a me mandar na DM, tipo, olha o MBL tomando orelhada. Que só toma orelhada, ninguém em sã consciência. Se você não tiver 19 anos, uma carinha de playboy e morar com o seu pai, você não vai levar a sério esses caras. O MBL postou exaltando a medida do Milei de censurar protestos.
Nossa.
Mano, falei, não é possível isso.
Os caras são muito...
Eles nem fingem que não é facho, que não é lambibota de fascista mesmo, putinha de autoritário. Os comentários do post é só gente xingando eles. Falei, caralho, não tem um fã mais, os caras. É incrível. É foda, né? O peixe morre pela boca, né, mano? Eventualmente você revela a sua verdadeira face. Você achou que você ia botar um sapatênis e a gente não ia perceber que você era facho, né? Bando de maldito do caralho. Então é o seguinte, tirou a merda do caminho, tirou o Trump.
Vou ocupar.
Queria falar um pouquinho de Taylor Swift agora.
Essa é interessante, né? Taylor Swift, que vira e mexe, tá aparecendo aqui no Daily
pois
Show.
Pois é. E se no começo das pautas de Taylor Swift eu ficava pegando no pé dela, gradualmente eu fui começando a pagar pau pra loirinha, a galera foi até se incomodando. Ah, qual é? Você fica aí falando bem da Taylor Swift? Mano, a gente tem que constatar o fenômeno que ela é, tá ligado?
Daqui a pouco o Cauê tá com a coleção de vinil dela, Buba.
Com certeza. Não,
aí é demais.
Aí já tá comprando. Tá
trocando as pulseirinhas e tudo.
Não, aí é demais, aí é demais. Quem sabe um dia, né?
Aí,
nunca diga nunca, né, mano? Nunca diga nunca.
Vai colocar,
né,
a musiquinha lá no Instagram.
É. So maybe now we got bad blood. Eu gostava dessa, tá? Então, a Taylor Swift, ela foi gradualmente sendo mais exaltada aqui. Inclusive, eu vi uma comparação de finanças entre Taylor Swift e Kanye West, né? Porque houve um tempo... Desde que o que foi?
Não, não tem mais como comparar finanças dela, porque o Kanye West, ele conseguiu queimar tudo que ele
porque
construiu,
porque o Kanye West,
né,
é um otário. Ele... Pra quem não viu, ele fez uma live esses dias e ele citou a seguinte frase. Eu não vou nem contextualizar, até porque, amigo, não precisa de contexto. Kanye West, que está sendo acusado constantemente de ser um antissemita, de odiar judeus, ele que, inclusive, acertou uma vez recentemente, quando começou a apoiar a Palestina. Só que as pessoas pensaram, você tá ligado porque que ele tá apoiando a Palestina, né? É porque ele odeia judeu, tá ligado?
Caralho, cara.
Aí, quando ele foi citar algo sobre figuras de destaque ou figuras perseguidas, ele disse assim na live, é como eu disse, Jesus Cristo, Hitler, yeah! Ele fez essa, ele citou esses três exemplos. Ele colocou Jesus, Hitler e Kanye West na mesma frase. Por quê? Vai perguntar pra ele, porque eu não sou de trocar ideia com esses loucos.
Ele tava com uns papos meio torto, acho que era ontem ou era anteontem, sobre não existir indígenas ou... Ele tava com uns papos torto aí, mano, direto no Instagram dele. Eu nem vou lembrar, porque quando eu ouvi um pouco e falei, ô, irmão... Tá foda, mano.
Mas assim, de verdade, se ele fosse um restaurante, ele já teria sido fechado pela segurança sanitária, tá ligado?
Ele
não funciona mais. Ele claramente é uma pessoa com problemas.
Pô, eu acho que ele vai lançar um álbum novo. Eu não vi mais notícias. Ele tá pra soltar. Eu vi o som da filha dele cantando com ele lá. Legal. E aí você fica meio.
Como é o nome?
Northwest, né?
Pô. Mano, imagina. Seu sobrenome é Kanye Oeste. Então a minha filha vai chamar Noroeste. É basicamente isso. É literalmente isso. Oh. Pô, meu sobrenome, meu segundo nome é Oeste. A minha filha vai chamar Noroeste, então.
Pô, mas eu vou falar pra você. Se a gente pensar na questão mercadológica aí pra um rapper assim, é foda, porque você representa até no nome, mano. Sim. Você nasceu...
Não, eu acho que esse é o menor das excentricidades do Kanye, tá ligado? Perto de tudo que ele fez, isso é de boa.
Caralho.
Mas aí eu tava vendo essa comparação... Porque a Taylor Swift hoje tem uma fortuna avaliada em 1,1 bilhão.
Caralho.
E ela é a única bilionária do showbiz, assim, que não tem outros negócios, né? A Rihanna, por exemplo, o Jay-Z, eles são bilionários. Mas eles têm uma série de empreendimentos, negócios e tal. Maquiagens, bebidas e tal. A Taylor Swift, só com dinheiro de show e álbum, tá com uma fortuna avaliada em 1,1 bilhão. E o Kanye hoje é avaliado, se não me engano, em 400 milhões, depois de ter perdido tanto dinheiro e tal. Então a galera tava falando, falta 100 milhões pra Taylor Swift ter 3 vezes o patrimônio do Kanye. E o mundo girou, né? Porque outro dia ele tava invadindo o palco dela, né? Mundão girou, a galera falou assim, a galera falou até tipo, nossa, se a Taylor Swift quiser, ela compra a carreira do Kanye agora. Falei, não, calma, não é assim também.
Eu acho que,
tá à venda, né, calma.
Eu acho que a gente não pode também querer jogar tudo que o cara construiu no lixo, assim, ele é um merda, ponto. Mas a gente tem que lembrar que, tipo, pô, o cara foi muito importante pra cena, mas ele é um merda.
Não, tá certo. Tipo... Não tem como apagar, Kanye West é... O Kanye West, quando a gente fala assim, ó, o Kanye, porque aí você tem o Ye hoje, hoje é Ye. O Kanye West, College Dropout, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, é um dos maiores, Life of Pablo, meu Deus, um dos maiores gênios do hip hop da história, assim, como produtor, tipo, não tem nem o que falar, o Kanye é muito, muito foda. Mas aí, voltando pra Taylor Swift, a Taylor Swift tem vivido esse romance com Travis Kelce, jogador dos... Puta, até os Swifters vão saber o time do Travis Kelce, eu não vou saber agora, esqueci.
É da NFL.
Ele é do Kansas City Chiefs, mano. Ele é dos Chiefs. Aí, ela tem aparecido nos jogos. E existe uma questão ambiental que tá, sempre tem sido pauta, que é o quanto polui um jatinho particular.
Sim.
Se você for pegar um voo comercial pra tal lugar, é uma coisa. Se você pegar um jato particular pra ir pra tal lugar, você tá poluindo muito, muito, muito. E aí, tipo, o que polui uma celebridade dessas é um negócio absurdo. E a Taylor Swift viaja muito. Então a galera fez um levantamento. Olha que maldade. Maldade nada. Tem que ser feito.
Eu acho que eles não fazem só com a Taylor Swift, né? Eles fazem de vários outros famosos.
Tem uma lista aqui.
Fizeram um levantamento de quanto a Taylor Swift gastou só em jatinhos pra encontrar o Travis Kelce até o momento. Quanto custou para o meio ambiente o romance entre Travis Kelce e Taylor Swift, tá ligado? E eu vou botar as cifras, os números aqui pra vocês, rapaziada. Em 3 meses de namoro, Taylor Swift poluiu o equivalente a 138 toneladas de CO2.
Caralho, 138
toneladas. 138 toneladas de CO2 é o que o jatinho da Taylor Swift poluiu só em logísticas de trombar o Travis Kelce. Inclusive, o Brasil faz parte disso.
Nos últimos três meses.
Nossa, o Brasil faz parte disso, porque depois do show que ela fez aqui, ela voou direto pra Kansas City assistir um jogo dele. Então ela fez uma parada na Flórida pra reabastecimento de jatinho e voou pra Kansas. E aí, é só essa viagem aí teria custado em gasolina de aviação papo de mais de 100 mil reais, assim.
Caralho, ela é...
Foi tipo 25 mil dólares em gasolina de jato que custou pra ela sair do Brasil e ir até Kansas, num voo particular. E aí a gente vai lá, o dinheiro de uma bilionária e tal, não, mas é que quanto você gastou em gasolina de avião significa uma quantidade que você poluiu, né?
Sim, tá, não adianta a gente ficar fazendo... Não adianta não, né? Aquela coisa da a gente que preocupado reciclando latinha e tudo mais.
Não dá.
E ela literalmente... Nem dá pra falar pouco se fudendo, porque ela tá indo fuder muito pra acabar com o Brasil. O Brasil não, né? Com o mundo. Caralho,
pra
cara.
Pra você ter ideia... Pra você ter ideia, a galera... Olha só como a galera é foda. E eu acho justo. Eu não tô falando pegar no pé da Taylor Swift, mas pegar no pé de super ricos que usam jatos particulares.
Sim, sim.
Porque é isso. O que um super rico polui, você pode pegar dezenas de famílias tentando fazer xixi no banho pra economizar descarga.
Sim, sim, sim.
E não vai chegar perto. Então exatamente. Tem que ser apontado. Já que ela é a maior celebridade do planeta, é natural que ela vai ser alvo dessa análise. Então não é injusto fazer isso com ela. Essas 138 toneladas que ela gastou, que ela poluiu de CO2 em 3 meses de jatinho particular só em dates... A galera fez uma conta que para fazer a limpeza disso, ela teria que plantar 2.280 árvores. Caralho. E essas árvores teriam que trabalhar por um sem número de anos para tentar tirar todo esse CO2 que ela jogou na atmosfera com o jatinho, tá?
Espero que tenha valido a pena.
É o equivalente ao que 17 casas teriam gastado, teriam consumido de energia... Em um ano.
Em um ano.
Ela sozinha gastou...
3 meses.
Em 3 meses de jatinho.
Caralho.
É, meu querido. A galera fez esse levantamento. Achei justo compartilhar, porque a gente vai sempre sustentar esse discurso que não adianta aparecer comercial de TV na Globo sobre métodos para economizar... Para reciclar seu lixo e tal, tal, tal. Enquanto um super rico destrói o planeta muito mais do que toda a audiência do Daily Show somada.
E isso é importante, né? Que isso foi só ela, porque tem uma lista, de outros famosos.
Tem uma lista do ano passado. A Taylor Swift já era a primeira colocada... No ano passado também, quando ela não estava em turnê. O ano passado, ela emitiu 8 toneladas, né? O ano passado, sem turnê. Caralho, mano, ela aumentou muito, velho. Ela aumentou 130 toneladas.
Não, mas
se ela não tava namorando... Ontem,
né? Ela não tava em turnê, né? Então, tipo...
E ela nem tava namorando, então? Ela aumentou.
Nossa, mas
Mas aí, ó, o Floyd Mayweather... Vem logo depois com 7.
Uhum.
Jay-Z com 6.9.
Uhum.
O Alex Rodrigues, que eu não sei quem é.
Também não.
5.3. O Blake Shelton, 4. Steven Spielberg, 4. Kim Kardashian, 4.
Caralho.
Mark Wahlberg, 3.7.
Mark Wahlberg!
Mark Wahlberg.
Oprah Winfrey, 3.4. E o Travis Scott, 3.
Caralho.
O Mark Wahlberg, ele virou empresário de outros negócios. Ele tem uma hamburgueria, uma rede de hamburguerias gigantesca nos Estados Unidos.
Ele
agora.
É o ator de filme lá, não é?
É. Fez Os Infiltrados, O Sniper, não sei o que lá e tal.
Que,
mas nossa, mas aí 138 em 3 meses, sendo que os números totais dessa galera eram muito menor. Bom.
Ela tá andando muito de jatinho.
Tá,
né?
Voando, hein?
Pra cá, pra lá.
Mano,
pra lá.
Eu vou te falar um bagulho. Nossa, eu vou passar um pano pra Taylor Swift.
Olha lá, vem, olha lá, ó.
Se eu tô profundamente apaixonado e eu posso catar um jatinho pra ver a pessoa, foda-se a atmosfera terrestre.
Mas é o que eu falei pra você, mano. Não vai ter mais como você se apaixonar, porque não vai ter mais atmosfera.
Ah, então eu vou ter que sair.
Você tá literalmente...
Saiu e tá bang, né? Tem que sair com uma explosão, então vamos...
Fazer o ser bom enquanto durar.
É isso, grande finale. Grande finale, pai.
Pô, eu pegava 8 horas de ônibus quando eu conheci a Thaís pra ir pro Paraná. Eu ia de ônibus daqui pra lá, assim, ó.
Caralho.
Você era Taylor Swift da Thaís, nem tava sabendo.
Do ônibus. Caralho, do ônibus, mano. Caralho. Mas pelo menos a gente parou, né? Porque a gente resolveu, né? Porque a Taylor Swift não leva o cara nos shows dela.
Porque ela tem que fazer turnê e ele tem que fazer turnê. Os Estados Unidos é um país de proporções continentais, né? Então imagina, eles estão assim, ó, o tempo todo, ó. Pra eles conseguirem se trombar... Faz
então não se relaciona, porra. Para com isso aí. Vira, tá ligado aquele filme do Hancock, do Will Smith lá?
Eu nunca assisti,
pô,
mano.
É um filme legal até a metade, depois ele desanda pra caralho.
Uhum.
Mas é isso, né? O cara, ele não pode estar junto com a mina que ele ama, porque ele fica sem poderes, tá ligado?
Ah... Assim. Nossa, eu largava a mão, eu terminava na hora. Ai, mas é o amor da minha vida. Primeiro, não existe isso. Não sei se você sabe, mas não existe. É uma gêmea, amor da vida, não existe. Se fosse pra eu perder meus poderes de super-herói, nossa, eu podia estar muito apaixonado. Ai, mas eu queria tanto ficar com ela. Pô, mas eu não posso mais voar e quebrar a parede no murro? Prioridades, né, mano? Foda-se ela, claro.
Caralho,
claro.
Você tava agora há pouco querendo acabar com o mundo pra namorar?
Não, mas aí foda-se o mundo, eu tô falando dos meus superpoderes.
Olha isso, cara.
Eu tô zoando, eu não...
Caralho, Jay-Z, mano, até você, irmão.
Mas é porque essas pessoas voam muito por questões de turnê, negócios, mas é importantíssimo apontar isso. Voos particulares destroem o meio ambiente.
Não sei
destroem.
Se essa informação tá correta, mas tá escrito aqui, ó. No... Em uma hora de voo, um jato particular pode emitir 2 toneladas de CO2.
Ah.
Mas como que...
Será que é isso?
Como que os rankings das pessoas, os caras só tem 4 no ano, 6 no ano?
Às vezes os caras não usam tanto, né?
É, tipo assim, pega um jatinho...
O Steven Spielberg,
mano,
ah, tá.
Minutinho.
Ah, tá, o Jay-Z pegou 2 voos de jatinho no ano. Não é verdade. Tá, alguma
não,
informação
mano,
não tá batendo.
Às vezes o cara vai de um estado pro outro, vai 15 minutos.
Sei lá, 10 mano.
10 minutos, tá ligado? As,
sei
tá
lá.
Fora, tá fora de turnê, a pessoa não fica dando, rodando rolê.
Pra
é, Kim Kardashian, jatinho, assim. Tipo...
Acho que não é todo mundo que é igual o Elvis, que saia de um país pro outro pra, só pra comer hambúrguer, mano.
Quem dessas,
pra comer hambúrguer.
Quem dessas, mano. É, eu tenho um camarada de São Paulo, eu lembro quando o Brog fazia isso, ele vinha de São Paulo até Sorocaba pra comer coxinha, eu acho belo e moral, porque...
Caralho, mano.
É,
acho...
tem a coxinha de Sorocaba
isso.
Que é top.
Eu acho que é um motivo muito plausível você viajar por causa de comida, eu não sou contra.
Caralho.
Eu tô nessa, e onde eu vou passar minhas férias? Eu queria muito ir pra um lugar gótico da Europa, mas não tem comida da hora.
O Lito podia reagir a esse clipe falando se é verdade.
Se é verdade ou não, né? O CO2,
puta que
as
pariu, mano.
Aí,
nossa,
o Ito.
Lito, você é meu ídolo. Nossa, me deu um... Eu ia falar, Ido, você é meu lítulo.
Lista as coisas erradas que a gente falou aqui.
Vai riscando tudo, Lito.
Check.
Caralho, que doideira.
Uai, ó, então a gente tem que aproveitar que o Cauê não tá bilionário, senão ele ia ficar pegando aviãozinho assim, ó.
Não, eu me recuso a ficar bilionário
só
um dia.
Ah,
tipo,
comer.
A gente até falou sobre isso, sobre Mega Sena e qual que seria o número pá, né? Eu acho que se eu tivesse 30 milhões... Sei lá, qualquer centavo além disso eu ia botar já numa conta comunitária de doação, de... Sim. Não, não tem porquê.
Mas é muito doido, se você parar pra pensar na Taylor Swift, ela tá ganhando dinheiro, provavelmente ela não tá num nível assim, tipo, nossa, eu preciso muito ganhar dinheiro.
Tá nada.
Investindo igual, sei lá, o Jay-Z e esses outros. Ela só tá, cara, eu tenho culpa se minhas músicas estão vendendo?
Ela tá fazendo show, é a brisa da vida dela. É a brisa da vida dela é fazer show, tá ligado?
É tipo a
por
gente
mais
fazendo
sem sal
show,
que seja, mano, é o bagulho dela,
é
entendeu?
É tipo a gente fazendo Daily Show e de repente a gente vai falar, caralho, cara, não para de entrar dinheiro mais no nosso programa, mano.
É.
Mas a gente gosta de fazer.
Eu gosto de fazer, mano. Talvez eu reduzisse a frequência, mas me dá todo o dinheiro pra você
igual
ver.
Igual ela reduzindo o show.
É verdade, mas ela reduziu o show? Ela fez
não,
também?
É tipo, o Boba falou, ela não fazia muito show. Aí ela entra numa...
Não, mas ela falou não pra um Super Bowl, né? Falou não pros bagulho.
Ela não é uma parada assim que ela fala, tá bom, vou fazer um Super Bowl pra ganhar mais um dinheiro aí.
Foda, foda.
Isso é foda, né?
Mano, mas é um casalzinho até, né? Tipo, é uma coisinha meio,
né?
Isso que eu ia falar, é uma coisinha meio, tipo, ela acha... Mano, você chacoalha o Taylor Swift, você não precisa voar pra Kansas, você chacoalha uma árvore e cai um mano desse, mano. Tá ligado, mano? Olha isso, abre o Tinder, tá ligado?
É, mas às vezes, né, mano... Tem uns caras aí que não soca fofo, vai saber qual é o maluco, tá ligado?
É jogador da NFL, tá, filho?
Vai saber
qual
é
que é, Deus do
né,
céu,
mano.
First down ali, quando ele... First down na Taylor Swift, ela beleza, isso aqui eu não vou achar no Tinder. Eu sempre pensei sobre isso, mano, atletas me intimidam um pouco, tá ligado? Por exemplo, eu ficava brisando nisso, nossa, né, eu gosto de mulher alta, jogadora de vôlei, eu penso, mano, eu ia tomar um sarrafo da jogadora de vôlei, melhor não, mano. Deixa quieto, mano. Meu pulmão tá cinza, filho. Tem chance, deixa quieto, mano. Tá ligado?
Caralho.
Vamos falar de Satã, então, família?
É isso?
É o seguinte, rapaziada.
É você, só... Satanás.
Ah, oh.
Só refrescando a memória de vocês, nós vamos falar agora da Church of Satan, né? A Igreja de Satã, que é uma organização não que foi? Ah, tá. O Buba. Não, espera, fez assim pra mim, ó. Falei, nossa, é verdade. Sabe o que que é? Olha só, olha a puxada.
Vamos ver se eu... Ó.
Tá vendo como eu tô sentado aqui? Eu tô... Até meu microfone tá querendo tirar um sono, ó. Eu tô tão confortável aqui que eu até esqueci. E por que que eu tô tão confortável? Porque eu tô de cuequinha insider. Tô de meinha insider. Tô de boné insider. O Lodi tá de camiseta preta que não desbota, tá com t-shirt. Tá com a meia branca da insider. Mano, ô, tá mó calor em São Paulo e eu nem tchum, mano. Ó, aqui, ó, com a minha meiona da Insider. O menino Load está com a camiseta Tech T-Shirt. Tech T-Shirt, uma camiseta altamente tecnológica, por quê? Não amassa, não pega cheiro.
Sim.
É muito fácil de lavar, não desbota, tá ligado? é uma camiseta que vai ficar no teu guarda-roupa e vai ser aquele fiel escudeiro, mano. Eu falo assim, nossa, ainda bem que tinha. Ai, mas tá meio amassada. Joga no corpo, ela vai desamassando naturalmente. Ai, mano, eu esqueci de lavar. Assim, lógico, né? Eventualmente você vai ter que lavar. Mas é uma camiseta que perdoa um esquecimento, assim, porque ela não pega cheiro, mano.
Sim,
tá ligado? São as tech t-shirts da Insider, além de todas as outras roupas que são mega confortáveis, sem abrir mão de serem bonitas, de caírem bem no corpo,
tá ligado? Montar looks maravilhosos.
Você ter os dois ao mesmo tempo, pô, sempre foi um sonho meu, tá ligado? Pô, legal usar umas roupas da hora, mas eu queria que elas fossem confortáveis, que nem um pijama. A Insider falou, segura minha breja então, gordão. Peraí, vamos trocar ideia então. Aqui vocês estão vendo, por exemplo, na TV, a bermuda, que é extremamente confortável. Eles fizeram aquela calça jogger.
Nossa, ela é maneira, hein, mano?
Que é mesmo naipe. Ela é bonita, então você pode usar ela pra ir no shopping agora de tarde. Chegar em casa, nem trocar de roupa e já ir pra tua corrida
eu
mais tarde.
Eu usei a calça pra ir assistir o filme do Assassino da Lua das Flores.
Três horas e meia. Olha aí, hein? A lombar pagou o preço, mas o conforto da calça...
O conforto é não.
E a gente continua com o nosso cupom de DES12 pra que você tenha 12% de desconto em todo o site. Oh. Então você monta o teu carrinho, joga o DES12 lá, você vai ter 12% de desconto, tá bom? Tem roupas de todos os tipos, looks completos pra você montar e pra você compor também. Lança do boné da camiseta pra poder usar com aquela berma do Lakers. Eu tenho um moletom legal. Joga a calça jogger. Você vai poder compor looks porque são cores minimalistas e que vão sempre ter uma utilidade no seu guarda-roupa.
Eu posso tentar hackear o sistema aqui agora?
Fala comigo.
Vamos ver se isso aí é... Buba, você faz assim, ó, qual coisa? Não. Ontem eu tava assistindo o seu vídeo lá dos pastores, lá do outfit do pastores. Sim. E aí eu pensei, caraca, se a audiência do DS Letra Show for esperta, que nem eu tô pensando que é, vai pegar o cupom do DS Letra Show e também o seu.
Mas não são cumulativos.
Ah, é, tem... Nossa, aí, ó,
olha aquela berma lá, que bonita.
Tem.
Não, nossa senhora,
eu tentei,
né?
Chat, eu tentei.
Olha que louca essa berma, mano.
Nossa, bonita, velho. Bem
essa
bonita.
Cor muito boa, mano. Tá, rapaziada, insiderstore.com.br, dá uma conferida. São, mano, é roupa high-tech, tá ligado? É outro nível e na nossa mão é mais barato usando o cupom DES12 para 12% de
manda
desconto.
Manda as fotinhas lá de vocês usando os bonezinhos, menos as cuecas, né?
Mas... Não, não manda foto da cueca, não.
Mas manda
a não
lá.
Ser que... Deixa quieto, não manda. Tá bom? Insiderstore.com.br.
Link na descrição e fixado no chat aí.
Demorou. Não, é que tem uma... Nada impede de uma mina comprar uma cuequinha...
Ah,
é confortável pra caramba.
Tem calcinha não... também, sutiã.
Ah, é?
É.
Olha lá, o Cauê tá que tá, final do ano, né?
Não tô nada.
Tá que tá,
não tô nada.
Bem pra mandar um semi-nudes, fica bom.
Aí, ó.
Fica bom? Como assim? Não entendi.
Mandar um semi-nudes, uma só de cuequinha.
Porra, pra mim?
Não, pra quem?
Ah, não, pra quem você
quiser. Quem
quiser. O teu crush. Não, isso. Pra mim nada, sai fora, não entrosa não,
a galera,
mano.
Que tem crush no Cauê aí, ó.
Não.
Aliás, ó, não quero. Não vem, mano, tem umas pessoal aí que vem mandar, fala pro Cauê que ele é meu crush. O que, que vai adiantar eu chegar no cara e falar que ele é seu crush?
O que você faça, beijo load?
Ai, cara, então, Satã.
Satã. A Igreja de Satã é um órgão, é uma ONG, né? É uma organização não governamental que vive de doações e tudo e que opera como uma espécie de órgão que visa combater a intolerância e o fundamentalismo religioso praticado nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem toda uma doutrina cristã fundamentalista que quer tirar livros de escolas porque, sabe, porque tem... Falou sobre homossexualidade. Não, tira, ban... Não. Aí a Igreja de Satã tá lá como um órgão que protesta contra essas coisas, né? Como um contraponto à intolerância religiosa praticada lá nos Estados Unidos. Eles são, inclusive, uma organização não teísta. Ou seja, eles são, essencialmente, ateus. Eles não são... Não é porque eles usam o nome de Satã que eles são... satanistas.
É a primeira coisa que algumas pessoas vão pensar, né? Falar, olha lá, é uma religião então pra Satanás.
Não.
Estão lá idolatrando, fazendo oferendas e os caralho.
Não. Eles mesmos já falaram no Twitter assim, nós não acreditamos em Satã. Quem acredita é você, crente.
Sim.
A gente usa esse termo porque Satã no hebraico significa opositor. Ah, então eles se opõem às atitudes mais intolerantes da igreja. É isso, sacou? Ponto. É polêmico, é controverso, mas os Estados Unidos eles levam muito à risca a primeira emenda constitucional da liberdade de expressão. Então eles realmente, sabe, tem essa parada de ficar botando o dedo na ferida mesmo e tal, é uma atitude, é um comportamento muito deles lá e tal. Aqui no Brasil eu não sei se daria certo ter uma igreja de Satã, eu acho que ia rolar Molotov pra caralho.
Já rola com outras religiões, né, mano?
Já rola com religiões de matrizes africanas que não estão nem atacando a hegemonia cristã, imagina fazer uma igreja de Satã aqui. Mas enfim, esse órgão já opera, essa ONG já opera... uma ONG mesmo, não sei se estou falando certo, mas eles já trabalham nos Estados Unidos há vários anos. Teve uma vez, inclusive, que eu falei até que eu participei de um crowdfunding deles lá, porque eles queriam colocar uma estátua cristã em tal lugar. As pessoas falaram, tá, gente, mas isso é acho que era uma faculdade. Falaram, não, gente, isso aqui não é produtivo. A gente fala, quer falar sobre diversidade, não adianta falar, sabe, falar que, essa... Que nem você chega em várias cidades do interior de São Paulo e Itupeva é a cidade do Senhor Jesus Cristo. Quem falou? Quem falou?
Jesus tá nasceu em Itupeva agora?
E se eu sou da Umbanda? E se eu sou de... Tá ligado? Então eu acho desrespeitoso mesmo. Aí o que eles fizeram? Vamos fazer uma estátua de Satã, então. Aí eu ajudei no crowdfunding. Falei, da hora, eu quero ver. Se... E eles fizeram, tá? E conseguiram autorização pra colocar. Porque não tem como você argumentar. É uma religião válida. Por mais que...
Aí. Né?
E aí, qual que é a nova?
Que loucura.
A nova é que os crentes continuam tentando doutrinar a criançada na escola. Se dependesse do crente, a galera, em vez de ter aula de ciência, ia ter aula de Bíblia.
Na minha escola pública, né? Tinha o lance de você escrever o salmo na lousa lá, e aí a gente rezava lá. E era escola pública, assim, sim, normal. Sim. Eu achava meio palhaçado, que a gente cantava o hino da bandeira, e aí depois entrava na sala de aula e colocava lá, salmo de hoje é tal.
Ah, mano.
Sabe, tipo, era loucura.
Erradíssimo isso, erradíssimo. Não é, não, sabe? Ah, o Estado é laico, mas é...
É onde, né?
Sabe, que... mas... Não. Porra, que porra é essa, mano? A gente tem que falar sobre diversidade, sim, tá ligado? Nem todo mundo é cristão nessa sim. porra, mano. E aí, eles que já estão nessa há bastante tempo, qual que é a nova... Se dependesse de muitos crentes, é isso, né? Ah, mas se vai ensinar que o mundo veio do Big Bang, tem que ensinar também a versão do design inteligente? Não tem, não! Porque um tem lastro na ciência e o outro não, tá ligado? Então não tem, não. Se for ensinar design inteligente cristão, vai ter que ensinar uma série de outras... Vamos ensinar sobre Odin. Sim, vamos ensinar sobre Thor, tá ligado? Então não. É, uma coisa é ciência. Religião não tem compromisso com a ciência, não tem compromisso com a realidade. É sobre fé. E aí fé você pratica da porta da escola pra fora, tá ligado? Aí o que aconteceu? Foi em Memphis, no Tennessee. Cidade dos Grizzlies, hein? Aí Jamorã! Mano, deixa eu só abrir esse parênteses. O Jamorã ficou suspenso por, se não me engano, 30 e tantos jogos, vários meses, porque ele tinha aparecido com uma arma. Eita. Ele é um moleque, tá ligado? Aí ele ficou suspenso vários meses, ele voltou ontem. Ele dropou, tipo, 34 pontos e acertou o game winner.
Caralho, mano.
Mano, o moleque é um fenômeno. Caralho. Salve, Jamorã. Puta que eu falei.
Porra, apareça com outra arma, então.
É, né? Os caras falando, meu Deus, mano, fecha parênteses. Caralho. Lá em Memphis, no Tennessee, cidade dos Grizzlies, tava rolando esse negócio de clube de estudos bíblicos depois da aula.
Certo.
Aí existia ali um precedente legal pra falar, gente, é uma escola pública, é direito de é liberdade de expressão, não podemos proibir.
Sendo uma instituição sem fins lucrativos.
Tá? Isso! Você pode... A gente não tá vendendo o curso, a gente só quer ensinar cristianismo pras crianças. Não tem como proibir isso, tipo...
E não é obrigatório, né? Aquela extracurricular.
É clube pós-escola, sabe?
A pessoa vai se ela tiver afim.
Isso, seu pai ia te buscar meio-dia, ele te busca as duas pra você ficar no clube do crente lá. Aí a igreja de Satã falou, ah, é? Ah, então demorou. Aí eles lançaram esse flyer aí, ó. Ah, meu Deus!
Hey, kids!
Eu vou fazer a tradução...
Olha o capetinho ali em cima.
Eu vou fazer a tradução em tempo real aqui, ó. Lá em cima tá escrito assim, ó. Clube de Satã depois da escola está chegando em Tennessee? Lembre-se, rapaziada, tudo isso é como crítica a fundamentalismo religioso. Eles não, nem eles se levam a sério. Então não tem o que vocês levarem também. Hey, kids! Vamos nos divertir no Clube de Satã depois da escola.
Os lápis.
Aí tem lá um baita texto falando, descrevendo, fazendo uma espécie de bio da, do, né? A igreja, o templo de Satã é um grupo não teísta que vê Satã como uma figura literária que representa a construção metafórica, que rejeita a tirania da igreja, tal, tal, tal. O clube de Satã não quer converter nenhuma criança para ideologias religiosas. Em vez disso, o templo satânico quer que as crianças aprendam a pensar por si próprias, tá ligado? Da por hora. Si mesmas. Uhum. Todos os clubes de Satã depois da escola são baseados em atividades centradas em 7 princípios fundamentais que enfatizam ciência, racionalismo e visão não supersticiosa do mundo.
Da hora.
Projetos científicos, serviços de comunitários, quebra-cabeças e jogos, atividades na natureza, artes e artesanatos e snacks.
Isso era o que vai ter no clube depois da escola.
No clube de Satã depois da escola.
Artes gráficas ali.
E os Estados Unidos leva a última consequência, a primeira emenda. Então tá autorizado.
Caraca. Isso era fazer. Também numa escola... Ah, eu não lembro qual é o nome agora, mas também era tipo, numa escola meio pública, assim.
Aham, pois é.
Caraca, mano, nossa, a galera lá deve ter, os religiosos devem ter ficado pulando alto, pois né?
É, cara, e sabe o que, que é foda? O Brasil vive essa expansão da dominância dos evangélicos, né? Tipo, já é grande, existe um tempo em que os católicos eram maioria, os evangélicos estão engolindo essa porção do bolo, e o Brasil tá virando realmente um estado evangélico, né? E os nossos líderes, eles têm medo de mexer com isso, né? Eles têm medo de serem contra qualquer coisa, porque perde voto, sim, porque é impopular. Por exemplo, o Dino, Flávio Dino, que acaba de ser indicado para o STF, ele ontem, se não me engano, anteontem, se você ver lá no Instagram dele, tava postando lá as bênçãos que ele tava recebendo, tal, tal, tal. E assim, o Dino, a gente sabe que é um comuna, né?
Uhum.
E o comuna sabe bem sobre como a religião é usada como doutrinação, uhum, dentro do Estado. E até por isso existe uma relação muito íntima, não. Assim, eu não quero ser. Eu sou bem leigo, eu não quero falar besteira. Mas se você pega a União Soviética, por exemplo, era um Estado que fazia questão de demonstrar que não temos uma religião, tá ligado? Porque a religião é um instrumento de dominação e a gente quer libertar o trabalhador, ligado? Sim. Então, minha opinião pessoal, eu acho triste que ele tem que fazer essa média. Tá fazendo média de...
Na média.
Postando, recebendo bênção na igreja, só porque ele sabe que a popularidade dele tá em baixa, porque muita gente tá atacando ele, aí ele vai lá e faz um post com os crentes, sabe?
A cada fala do Lula lá, né? Finalmente temos um ministro lá, comunista.
É. Então, a gente não tem essa perspectiva de, né... Sei lá, talvez até para as pessoas assistindo o programa agora, isso pareça mesquinho ou então exagerado. Nossa, para que fazer isso? Mano, fazer isso como um gesto de que, viu, nem todo mundo concorda. Todo mundo
tá nessa bala aí.
É, nem todo mundo concorda com essa dominação cristã das mentes, principalmente dos jovens, mano.
Sim.
Na minha opinião, tudo. Siga a religião que você quiser, porque não adianta a gente também ficar defendendo aqui liberdade e dizer que o cara não pode ser crente. Não, seja pode. Crente. Mas assim, doutrinação infantil eu acho um pouco sacana. Eu acho.
Mano, tem uma galera, tem amigos que perderam um bom período da vida deles, assim. E quando eu falo perder, é porque depois eles saíram da igreja e eles enxergam como, pô, mano, eu perdi muito tempo ali fazendo uma parada que não me fazia feliz, não era bom pra mim. E depois que eu saí, conseguiu ter uma ascensão, tá ligado?
Pois é.
A vida é foda, mano.
Pois é, mano. Assim, liberdade religiosa até pra você ser um evangélico que vai nos cultos dos pastores de Rolex de 150 mil, tá?
É. Vai lá deixar seus 10% lá.
Eu não acho... Eu, mano, minha opinião, você não devia poder fazer isso com uma criança de 12 anos, mano. Tá ligado? Sim. Sei lá, mano.
É, mas mano. Com certeza, provavelmente os pais estavam reclamando, tanto que o Distrito Escolar do Condado de Memphis teve que mandar um e-mail explicando do que se tratava. Ele mandou um e-mail assim, ó. Como Distrito Escolar Público, estamos comprometidos em defender os princípios da primeira emenda que garante acesso igual a todas as organizações sem fins lucrativos,
uhum,
que procuram usar nossas instalações após o horário escolar. Isso significa que não podemos aprovar ou negar uma solicitação com base nos pontos de vista ou crenças de organização.
É isso.
E aí, tipo assim, a carta se estende muito mais, né?
Sim, mas é basicamente isso. Resumindo, um pai indignado vai falar, vocês vão permitir que tenha um clube de Satã depois da escola? E o que a escola tá fazendo é, a gente não tem o poder de não permitir nada.
É.
A primeira emenda garante, lógico, né? Existem restrições legais pro que pode ou não pode ser feito. Mas se eles estão cumprindo os pré-requisitos, o que você acha, se você acha um absurdo ou não, o problema é teu, dona.
Deus não falou lá na... Tá na Bíblia isso aí. Livre-arbítrio. É o nome disso aí, tá lá na Bíblia. Lá,
e, aliás, esse Satã aí, quem criou foi Deus também, tá?
É. Para e aí, que ó, vai reclamar da
para
criação
que lembremos.
De Deus? E
para
aí?
Que lembremos, tá?
Ele não era um anjo também?
Ele é um anjo.
Ele é um anjo, cara.
O anjo veio me falar, né? O amor chegou pra mim.
Caralho, é a história do Gabriel chegando pra mãe de Jesus falando. O amor chegou, fia.
É, né?
Bora, criar caralho, Jesus. Né?
Mano, eu, se eu fosse José, eu ia ser o maior hater de religião, mano. Não é possível, mano. Imagina, Load Comics. Você tá em casa hoje, chega a Thaís de tarde e fala, Load, eu tô grávida. Sério? É, mas assim, não é seu. O quê? É.
Deus.
Foi o cara lá de cima. Você ia falar, o quê? O cara do 14º andar? Não. Foi Deus. Eu ia falar, tá bom. Tá.
Pô, pior que é foda, porque se fosse nos dias de hoje, ia tá meio fudido, né? Porque a gente ia ter que levar pra fazer um exame de DNA.
Mas imagina se o DNA não sai um resultado tipo, viu, esse DNA que saiu é divino. Tem algo aqui.
Porra, irmão, eu... Caralho, me...
Ah, se a gente provasse no DNA que é filho de Deus, eu ia falar, nossa...
Vamos rodar o mundo fazendo um turnê.
Meu Deus, a Taylor Swift vai pagar comédia, tanto de jatinho como voar, levando tá o filho de Deus pra fazer meet and greet, toma. Catinho.
Você é louco, já ia vender xixi bênção, ia fazer página no Instagram lá, ó, né? O menino de Deus.
Caralho.
Você é louco, ia dar matéria pro Fantástico. Você é louco, essa criança ia crescer.
Mas
bem.
E aí, e se fosse a mesma história de Jesus, em determinado momento...
Deus não falou com João, não?
Com João,
José,
não.
José, né?
É, José.
Falou
eu
com
acho,
ele?
Eu acho não que sei, o anjo falou, foi o anjo, não foi?
Falou com José?
Aí falou, pô, segura tua moral
segura
aí.
Segura tua ondinha que foi o cara lá de cima que embuchou ela mesmo.
E aí?
Segura tua ondinha aí, papai.
Vai, cuzão.
Vai.
Ó.
Tá chapando, mano. Bagulho de Deus, meu.
Porra, quer ver esses seus banquinhos de madeira merda aí parar de vender? Quer ver?
meu Deus.
Ele fazia banco? Acho que ele fazia. Ele era carpinteiro.
Na verdade, olha só, hein, eu vou ensinar a Bíblia pra vocês agora aqui, tá bom? A Bíblia teve várias traduções e a gente sabe que algumas coisas por interesse se perderam, outras por subjetividade da tradução, como o próprio Buba disse. Não existia clareza nem se era uma maçã, era um fruto, originalmente. Sim. Eu li uma vez que José era um trabalhador do tipo braçal, mas ser carpinteiro não está nas escrituras originais. Carpinteiro é que nem maçã, é tipo, a gente chegou nisso em algum momento da contação de história.
Os caras colocou, caralho,
o cara
dizem?
Podia ser um pedreiro.
Pedreiro eu não sei, né, mas talvez ele fosse um... Talvez ele vendesse coxinha. Pode não devia ser. Ter coxinha na época, né?
Às vezes ele era o cara que varria a rua lá.
É, mas isso é algo que eu vi aí, que não existe... se você for voltar lá no... Como é que chama isso nos quadrinhos, assim? Lá no...
Lá no início da parada? Como que é o... Lá no...
Sabe, se você for lá no Bíblia Origins... Vai estar lá que ele era um trabalhador manual, coisa do tipo.
Caraca.
Mas o carpinteiro foi depois de alguns updates aí, mano. Posso estar errado. Provavelmente estou. Até porque eu não manjo nada de Bíblia. Não sabia nem da Lilith.
É, verdade.
Caralho, Lilith.
Caralho, roubou a brisa do Cauê a Lilith.
Roubou nada, eu ganhei uma nova brisa. Agora eu sou fascinado pela Lilith,
pesquisa,
mano.
Deve ter vídeo no YouTube falando sobre ela, caralho. Esses historiadores aí.
E eu até falei aqui no programa que eu joguei Diablo 4. E eu não terminei o enredo e só faltou matar o último chefe. Só faltou matar a Lilith. Aí, e eu já nem sabia que eu era apaixonado por ela e eu poupei ela.
Mano, então você jogou a moda caralho, assim, né?
Não, grindei, adorei não, o Diablo 4.
Porque o Diablo 4 é da Lilith, não é?
É.
Não
manjo de Diablo.
É. Então você nem sabia que a Lilith existia, mano, e jogou Diablo 4?
É, eu achei que ela... Como eu disse, eu achei que Lilith era uma...
Tava pulando a cutscene.
Vilã do Diablo, baseada em qualquer outra religião alternativa.
Ah, é verdade.
Eu sabia que era bíblico, entendeu?
Aí, ó, pra você ver, né, mano?
Surreal, eu poupei ela.
Olha a mole Diablo aí, ó, fazendo tradução da Bíblia melhor que a galera.
Melhor que a galera.
Vocês não vão botar ali... Eu trago a Lilith de volta.
Caralho.
E logo a Blizzard, né? Cheia de escândalo aí, de assédio e o caralho, resolveu tentar, né, mexer os pauzinhos aí. Que doideira, mano.
Será que o Cid Moreira tá ganhando muito royalties da Bíblia ainda ou não?
Ah, ele deve ganhar pra caralho, né, mano? Deve ganhar uma moeda. A não ser que ele tenha assinado um contrato ruim pra ele, né?
E quem ganha o dinheiro original da Bíblia?
Deus, né, mano?
Não, vai chegar.
Não, daí ele, Deus diluiu esse dinheiro entre quem? Malafaia, R.R. Soares. Tipo,
alguém tá ganhando esse
dinheiro. Não, para.
O Buba tá. Não, a gente tá falando numa obra de ficção aqui, porque se o Cid Moreira, ele fez a voz e ele ganha royalties pelo áudio dele, que faz sentido, porque ele tá ganhando pelo gogó dele ali.
Pelo gogó, né, mano? Oh,
mas tem que ganhar mesmo.
Escreveu.
É, a Bíblia, lógico, é grande, velho.
Lógico, mano.
E o cara que escreveu, então, foi traduzido.
Mano, mas esses caras são os... eram apóstolos.
Eram os apóstolos lá, né? Eles
aí ficaram... os descendentes deles, né, mano? É, você sabia que na história de Vampiro a Máscara, por exemplo... os vampiros são descendentes diretos de Caim.
De Caim? Olha aí.
É muito legal esse conceito de vampiro à máscara. Quando você joga vampiro, você é um vampiro de 13ª geração, 12ª geração. E que geração é essa? Se você for voltando nas gerações, você chega lá em Caim, mano. Que depois de ter traído Abel, ele teria sido amaldiçoado e tal. E teria sido, de acordo com a história de Vampiro à Máscara, o primeiro de todos, tá ligado?
Caralho, porque ele foi o primeiro assassino também, né?
É.
Que matou o próprio irmão. É.
Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim, enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém.
Caralho.
Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém.
Certo,
é, mano.
É certo, na guerra ou na paz. Caralho, que loucura, cara. Eu não tinha parado pra pensar aqui dessa cronologia.
Oh, mas não existe, tipo, né? É fantasia em cima de fantasia, mas é muito legal que o Vampiro à Máscara tenha feito isso.
Mas vamos falar de um negócio sério.
Fala. Você
falou de coxinha. Esses dias eu fiquei... esses dias, quando foi? Ontem? Eu fiquei meio chateado, porque... se você vai num comércio,
certo,
comprar uma coxinha de frango,
uhum,
e não tem coxinha de frango com catupiry, mano. Não. Só tem a coxinha de frango.
Não, aí é a certa.
Você fica chateado?
Não, que isso. Tem que ter um requeijão, pelo menos.
Não.
Catupiry, mano.
Não,
a coxinha aparece, fica muito seco, mano.
Não, peraí, Buba.
Não,
peraí. Buba tá jogando feira nas ideias.
Você tá derrubando feira nas ideias. Deixa eu falar uma Bubasauro, mano.
Mano, o que custa você colocar um pouquinho de catupiry?
Não é sobre custar ou não.
Um negocinho.
É sobre custar ou não. Você gosta de uma versão de coxinha. A coxinha original não tem, mano.
Não tem as de coxinha original.
Lógico que
claro
tem,
que
pô.
Tem.
Não,
mano.
Tá maluco?
Olha lá o jundiaense que come coxinha de queijo.
Por isso que eu não fui comer essa coxinha que tem aqui na frente, tá ligado? Que fala que é a melhor coxinha de Jundiaí.
É muito boa.
Só que, eu falei, eu não sou muito fã de queijo. Logo, eu não acho que essa coxinha não é boa. Eu só acho que é uma versão
que
não me agrada.
Mano, tem outras versões, tá ligado? Porque nada mais é, quando você pega e subverte, começa a fazer coxinhas de outros sabores, são bolinhos... de outros sabores,
de massa,
né? Só que ele faz uma pontinha. Beleza, o Jundiaí é conhecido pela coxinha de queijo. É porque dificilmente você vai chegar num boteco e conseguir pedir uma bolinha de queijo grande.
Sim.
Então, beleza, eu até acho válido, único e tal. Mas a receita original da coxinha é coxinha, a massa feita no caldo do frango ainda. E o recheio é frango, Bubasauro.
Tá bom, mas... com catupiry fica melhor, é só isso.
Eu também acho.
Então, por que não faz, não coloca catupiry,
porque
mano?
Porque nem todo mundo gosta dessa. Eu, por exemplo,
melhor,
não como.
Vai vender mais, mano.
Não, aí é subjetivo. Quem falou que é melhor somos nós dois. A gente não sabe o que o grande público acha. Você quer ensinar pro lanchonetter o que vende mais pra ele?
Não, mas aí a gente tem que entrar no fato que o dono da padaria quer gastar menos. E daí ele sabe que a pessoa, mesmo não gostando, ela já foi até a padaria.
Tá? Então o que você tá afirmando é...
e aí eu sou obrigado a comprar uma coxinha.
A ditadura da coxinha de...
uma coxinha ruim e não volto mais.
Não é ruim,
então,
mano.
Então, peraí, o que você tá me dizendo é... que
vai chegar a Oxxo lá na frente da padaria, mano.
Vai engolir teu negócio.
Com catupiry, velho.
Aí vai engolir teu negócio, porra, tá?
Pô, mas aí eu vou... esse aqui eu vou casar duas pro Buba aí. Porque, mano, tem uma padaria ali que eu ia direto.
Uhum.
Tá ligado qual é? Não vou falar o nome aqui, porque às vezes os caras assistem nós aí, né? Mas, irmão, 10 pãozinhos de queijo, 20 conto, mano.
Cara, o preço dessa padaria é
tá foda.
Absurdo.
Não, mas é, acho que é o...
os caras acham que eles estão em Pinheiros.
Pois é, não, tá
mas acho
complicado.
Que é o preço do pão de queijo já foi pro caralho também, eu acho.
Mano,
tá aí no...
essa padaria é muito... Eu como lá de vez em quando.
Qual que é? Não é a coisa ali?
É a daqui, da avenida aqui.
Então, é lá mesmo que eu fui comprar coxinha.
Que é da minha idade, inclusive, essa padoca, que ela é de 8,7 também. É muito caro.
É muito complicado.
Pô, olha só, mano. Na minha cidadezinha de interior, esses dias, foi a primeira vez que eu fui... tem uma padoquinha muito pequena ali do lado de casa. Geralmente eu não como lá, porque eu venho direto aqui pro estúdio e como aqui do lado.
Sim.
Mas esses dias aí eu acordei e fui lá. Aí eu pedi um pingado e um pão na chapa e fui pagar. Ela falou, R$7.
Caralho.
Eu falei, nossa, isso era preço de padaria, mano. Aqui, mano,
você
come um bauru e um bagulho, você paga tipo R$32, meu mano.
Eu ia até, a gente às vezes vai tomar café lá, É dois pingados coado, ela pega o pão na chapa com catupiry, eu pego um pedaço de bolo, sem conto.
Mano do... É. Oh, é isso, é muito caro os bagulho ali,
eu
mano.
Só me toquei que eu falei, mano, tem alguma coisa muito errada aqui, porque eu falei, eu quero só 10 pãozinhos de queijo, R$25. Falei,
nossa, velho.
Mini pão de queijo, é, 2,50 unidade. Ai, te tomar no cu, é muito mano, caro, dá. Mano. Mas cara, agora... acha que eles estão no Itaim Bibi,
aí
mano.
Aí volta a Oxxo, porque é que eu falei que eu vou dar os dois pontos pro Buba.
É.
E aí eu fui na Oxxo ali.
E eles abriram do outro lado da rua,
eles
tá?
Eles abriram do outro lado da rua.
Mas a padaria tá sempre lotada ainda, mano.
Tá, é porque é muito tradicional, muito. É,
mas
muito,
aí, ó, muito. Quem come coxinha de frango com catupiry, come sem. E quem come sem, come com.
Eu não como com catupiry.
Você jura?
Eu como. Eu não curto catupiry, eu não curto
mas
muito
aí,
queijo, mano.
Mas aí
eu tive uma época em que eu não comia queijo.
Mas aí tem uma questão, pra todo mundo sair feliz.
Tá.
Você pode colocar o catupiry, coloca pouco, velho. É só pra dar um negocinho,
não,
dar uma
liga.
Senão fica muito, muito
não,
seco.
Não, mano, mas eu gosto da coxinha seca, mano.
Parece que tá comendo terra, mano. Você
sabe,
ó,
mano,
como, velho.
Essa é a fita. A gente podia começar sendo vegano pelo frango. O frango é muito superestimado. Ninguém precisa comer frango.
Pô, eu gosto de
carne
franguinho.
Merda, mano.
Um filézinho de frango tá me esperando em casa agora, mano.
Sério? Assim, ó, quando o frango é preparado de maneira muito assim, tipo, até desmanchar no molho, papapá, é uma coisa. Mas, mano, filé de frango.
Estrogonofe, você prefere de frango ou de carne?
Nossa senhora, mano. Eu prefiro. Eu acho que se eu for fazer a conta, 37 vezes mais o de carne.
Nossa, mas o de frango é bom. Mano. Não, de frango também é bom.
Mas estrogonofe de carne e estrogonofe de carne. Tem como comparar, tá ligado?
Não. Mas é que o de franguinho é bom, mano.
Não, mas ó, assim, ó, o que você acha? De coloca o catupiry na coxinha de frango. E quem não gosta, tira.
Ah, mas não, aí, mano, mas aí você também...
Não, mano, não, mas você coloca de cantinho, velho. Porque se você não coloca, não tem como eu colocar o catupiry depois.
Leva de casa, traz uma bisnaga na bolsa.
É a mesma coisa que a pessoa
compre
que
uma
vai
bisnaga
fazer,
compre uma bisnaga
fazer o feijão, faz o feijão sem caldo. Mas quem gosta de caldo, não pode colocar o caldo.
É verdade.
Mas quem gosta sem, pode tirar, pô.
Mas feijão é caldoso.
Vou falar uma coisa, se não existisse a coxinha pura, nem ia ter a sua do catupiry, irmão. Então tem que manter a original ali e fazer uma versão pra você
não
também.
Tem porque,
mas esse argumento aí
a pessoa
aí
melhorou
também,
depois. Falou
esse
assim,
argumento aí,
um bagulho
é,
aqui,
se não tivesse escravidão, não tinha pirâmide. Foda-se a coxinha original,
coxinha,
tá ligado?
Não, mano,
a coxinha
porra.
Veio primeiro, depois alguém falou, falta um bagulho aí, tá?
Não, mas eu vou te falar um bagulho.
Meteu-lhe o catupiry.
É que você jogou um argumento que eu quero traduzir em palavras, porque você falou basicamente o seguinte, que eles não fazem pra economizar, ou seja, a coxinha só não tem catupiry porque padeiro é pilantra, é isso que você tá falando.
Não o padeiro, o dono da padaria.
O dono.
O patrão.
Pô, mas eu gosto, mano, da coxinha tradicional, que é só frango, tanto que eu, quando eu vou comer, eu falo, eu não quero catupiry.
Mano.
Eu quero a tradicionalzão.
Eu acho o frango tão mé,
mé.
Se eu for olhar num bagulho de salgados, eu nunca vou escolher a coxinha.
Que isso?
Eu como qualquer outra coisa, eu como o enroladinho,
caralho.
Eu como a charchicha, eu como hamburgão, eu como a fogaza, eu como
tem
croissant,
eu como
até o pão de batata com queijo, que eu não gosto.
Eu
acho muito tosco o pão de batata com queijo.
Mano, na coxinha, mano.
Frango desfiado, vem aquela coisa, parece que eu comi uma estopa.
Nossa, eu vou na coxinha e ainda reclamo quando tem muita massa. Que eu falo pra pessoa, eu falo, pô, mano, tem mais massa do que recheio aqui, tá foda, né?
Oh.
E R$8 a coxinha ali no bagulho ali.
É igual o Rick falou aqui, ó, quem gosta de coxinha seca, gosta de maçã que faz fronco.
Exatamente.
É isso, mano.
Exatamente, é um gosto peculiar. Vocês não gostam de gastronomia. Sabe quantas...
O catupiry e o requeijão juntos, negócio, velho.
E é isso que eu tô falando, o frango, quando o frango é... Tela em branco para um preparo maior?
É isso, o frango é a tela em branco, velho.
Um fricassezão, assim, ó, feito com purê de batata e... Ou então aquele escondidinho, feito com purê de batata e catupiry, bem temperado. Ou então você joga aquela cúrcuma no frango e pimenta, tá? Aí você joga sriracha em cima.
Nossa, aí você acabou
tirar
com
o máximo.
Aí sim. O frango é uma tela em branco.
Isso,
não vem... Agora, não, e sem querer julgar você aí, mano.
Meu KFCzinho
assim,
ali, ó.
Nossa, então KFC, mano. KFC é 50% tempero. O frango é secundário, né?
Imagina você comer o lanche do KFC sem o molho.
Agora, você me falar, Chegar em casa e ter um filé de frango. Você é maromba agora? Desculpa aí, Ramondino. Quem que vai, quem que vai salivar de filé de frango,
filézinho,
mano?
De frango ali, ó.
É do tio.
Aquele peito de frango branco.
Parece um pedaço de isopor da Feira de Ciências,
obrigado,
mano.
Obrigado, tá, Thaís, pelo filé de frango aí, ó, que você pediu. Tô esperando muito pra comer. É empanado, eu peço empanado.
Aí, ó, empanado. Isso que eu tô falando, empanado já é. Tamo subindo o frango pra outro nível.
Mas eu não
consigo... empanado...
Mas
delícia.
Eu não consigo comer aquele que vem com queijo. Eu esqueço até o nome, parmegiano que fala.
Parmegiano.
Eu não gosto de... É que eu não curto muito queijo. Então qualquer coisa, quando vem e tem muito queijo, eu já fico...
Mas então, aí que tá. O parmegiano é bom. Parmegiano de filé mignon é muito melhor. É a minha opinião. Eu só peço ali no nosso restaurante favorito, parmegiano de quê? De quê, meu parceiro? Tem opção de carne? Você acha que eu vou pedir frango? Você acha que eu sou louco?
Paguei, mano.
Eu paguei, eu vou pagar isso. Eu vou pedir frango. Que... Oh.
Gastei dinheiro pra comer frango, mano.
Oh, eu vou mergulhar de um bagulho que nunca aconteceu na minha vida e aconteceu aqui em Jundiaí, mano. Aqui no bagulho da picanha lá que não é cola, mano, eu sento, a mulher já traz o suco de manga com leite.
O que ela sabe que você quer, né?
Ela já sabe. Eu não preciso nem pedir, mano.
Na padoca
isso
o meu.
É foda.
Isso é legal, né? Na padoca eles tinham pegado o meu pedido já, mas aí eu tava achando muito exagerado, mas eu tava todo dia, era um pingado grande, gigante. Duplo e um americano, né? Que é tipo um bauru, só que com tomate, alface e ovo, tá ligado? E aí eu chegava lá, o chapeiro lá dentro já começava a trampar, já. Aí eu ouvi, e aí o chapa é bem do lado ali, né? É aberto pra nós, assim. Né? E aí eu vi ele falando, ô, do rapaz ali, ele, opa, o americano, né, tá saindo já.
Isso é muito bom, mano, porque você economiza um tempo também, a pessoa ali já sabe. Pois agora eu tô na missão de achar um barbeiro bom, um cabeleireiro bom aqui pra fidelizar com ele, porque é igual relacionamento de vida mesmo, né, mano, barbeiro, sim, sim. Mano.
Nossa, é tanto de anos que eu fui lá no Cidus é putaria. Depois eu parei porque eu não tenho mais cabelo, né?
Que doideira. É isso também.
Ô, você sabe quantos frangos, antes da gente ir para as nossas mensagens, você tem noção de quantos frangos, galinhas existem no mundo hoje?
Ah, que Deus queira que seja bastante para nós comer, irmão.
Não, mano, mas você tem noção de quanto?
É, 5, 6, 10 vezes mais que ser humano?
É, 10 vezes é um exagero, mas é papo de quase 5 vezes mais que seres humanos. Nada. Tem tipo quase 35 bilhões de galinhas no mundo, mano. E sabe o que, mano? Quando eu penso nisso, eu fico um pouco perturbado, tá ligado? Porque basicamente... Não, mano, é verdade, mano. O veganismo não tá errado, essa
não,
que é a fita.
Não, não tá errado, mas,
eles não
tão
errado, mano.
Que é bom
e se dá,
uma coxinha de frango.
Como é que chama? Aviário, ó, lugar?
Sei lá, é.
Se dá... Mano, se um frango tem algum probleminha, eles matam todos.
Eles jogam fora como se fosse...
Tomate
ai, deu,
podre.
É, ovo. Apodreceu. Mata o frango, joga fora.
Ah, não vou nem falar. Como eles matam.
Ah, eu buscar... Ô, vocês jogaram minha coxinha lá pra baixo agora, mano.
Mano, é o pior
não
salgado de qualquer
nada,
padoca.
Ela já tava lá, filho. Ninguém
a
jogou
a coxinha
nada.
É o pior salgado de qualquer padoca. A coxinha andou pra que a esfirra pudesse voar,
ô,
tá ligado?
Se você deixa muito no óleo, ela fica pingando, velho.
Nossa. Ui, mano. E o jeito certo de comer a coxinha?
O jeito certo de comer a coxinha é falar assim... Hoje não, me vê uma esfirra.
Porra.
Qual que é o jeito certo, Luke?
A pontinha ali, né?
Morde a primeira pontinha.
É, eu mordo a pontinha, mas tem gente que gosta de começar pela bundinha ali da coxinha.
A bunda da coxinha.
É que o recheio tá todo lá, né? Eu gosto mais de ir, tipo, cavando assim.
É, se a pessoa gosta mais da massa, começa pela bundinha.
Sim. Métodos e métodos e métodos e métodos, certo?
Importante você comer.
Olha a minha mãe, eu tenho que ler a mensagem da minha mãe que tá assistindo o Daily Show, mano. Porque é o que acontece é o seguinte, eu tenho o privilégio de fazer o Daily Show muito perto da casa dos meus pais. Então, pelo menos três vezes por semana eu consigo almoçar o rango da minha mãe, tá ligado? A minha mãe mandou assim, ó, o almoço tá fraquinho, porém não é filé de frango, isopor, credo, odeio.
Isso! Caralho, meu almoço foi julgado hoje, minha marmita. Ó, sabe o sentimento disso aqui, ó, o chat vai saber, quando você cola assim no trampo com os parceiros, e aí tá todo mundo com a marmitinha, aí tem aquele irmão que, porra, o irmão ali trouxe um peixe, uma carne, aí você tá com dois oião só, aí você olha pro irmão do peixe e fala, ô irmão, vamos compartilhar aí, irmão.
E eu, se eu sou o cara do peixe, você acha que não ia aceitar ovo? Pra mim ovo é o melhor ingrediente do planeta.
Bom. Ovo é bom.
É, assim, ovo, cebola e batata, você pega esses três ingredientes e eu passo a vida inteira, mano.
Nossa, cebola.
Eu paro de comer
gosto,
carne.
Mano.
Eu juro
nossa,
por Deus.
É bom, mas eu também. Agora eu vou dar uma de cortar a casca do pão de forma. Você vai comer o peixe com espinha, é foda.
Não, eu não como também, não,
porque
mano.
Porque assim, mano, quando você vai comer, pelo menos eu, eu sempre trato como uma experiência.
Certo.
Tem que estar
tem que ser legal.
Tem que estar com vontade de ir no banheiro, nada.
Sim. Certo, tem que
estar
ser
confortável, sentado na cadeira, na minha cama, sei lá. Uhum. Aí eu vou comer com a possibilidade de algo furar minha
furar
boca.
Furar a garganta, você tem que ir pro hospital, né?
Aí é foda, né? É tem foda. Que ficar caçando assim a espinha. É foda.
Eu comi anteontem uma tilápia ali embaixo.
Tilápia não tem, né?
Não tem. Nossa, eu só jogo limão.
Merluzinho.
Só vou jogando limão e jogando pra dentro.
Mas, ó, sua mãe é uma cozinheira de mão cheia. Se alguém faz milagre com peito de frango, é a sua mãe.
A minha mãe, mano... Olha, eu vou falar um bagulho pra vocês, mano. A feijoada da minha mãe, Já botei muito marmanjo pra ficar embasbacado, mano. Porque daí ela gosta muito de cozinhar pra galera. E aí eu faço. Então,
aquelas panelonas gigantes.
E ela passa 2 ou 3 dias fazendo essa feijoada, tá? Pra ficar curtindo mesmo.
Pô, tem que
aí os moleques, mano, quando cola e come a feijoada da dona Márcia, os moleques ficam como? Que isso, mano? Os moleques ficam, que isso? Principalmente que os caras é tudo de São Paulo, né? E aí, sabe assim? Vive à base de hambúrguer, tá ligado? Alimentação nova-iorquina, tá ligado? É forte, mano, é forte. Cara. Dona Márcia, obrigado pelo rango e outra. Nunca errou, tá? Podia ser até filé de frango, como o Buba disse. Se tem alguém que consegue fazer até o filé de frango... Olha só aí, olha só quem mandou mensagem pra nós? O Yama tava assistindo nós também. Falou assim, ó, vou fazer um estrogonofe de carne e pulou de mudar de ideia.
Não, mano, eu já comi estrogonofe de carne, mano. É que eu gosto muito do franguinho com batata palha ali, ó. Eu gosto do estrogonofe da minha esposa também.
Perfeito.
É. E tem
isso
outros, tem
às
outros
vezes
que...
tem aquele especial.
É igual pudim, mano. O pudim da minha sogra, eu não acho pudim igual, mano. Eu vou comer nos lugares assim, tem o cara aqui que entrega, né?
Uhum.
Você paga no Pix, você pode levar um pedaço de pudim. Eu sempre levo só porque eu falo, cara, só porque eu tô com vontade de comer o pudim. Mas não pudim. É o pudim que eu gosto,
o pudim.
Mano.
Pô, chave, tá? Chave, chave.
Que foda.
Que doideira, mano, esse papo. Será que os frangers estão tristes agora?
Tá. Outra coisa, tá? Comida. Eu não como comida quente, mano. Eu espero a comida esfriar pra comer.
Mas
eu não consigo.
Gelada ou tem?
Não gelada, quente. Tipo, que eu sinta que não tá queimando a minha boca. Eu gosto.
Nossa, mano.
Porque
mas você já comeu ramen? Já comeu ramen?
Então, eu fico assoprando pra dar uma esfriadinha.
Louco.
O céu da minha boca queima, tá ligado? E aí eu não saboreio a parada.
Nossa,
eu fico.
Eu jogo no micro-ondas, mano, e meto 10 minutos.
Caralho, você é maluco.
Com o pano na.
Eu também, mano.
Maluco.
Eu consigo pegar o prato do rango e eu como só fazendo.
Ah, não.
Sai daquelas fumaças.
Eu não consigo comer assim, mano.
Minha mãe comenta quando eu vou almoçar lá. Minha mãe comenta. Deixa o prato aí, vai explodir o prato, velho, no micro-ondas.
Caralho, Buba.
Eu não sei se é verdade que o prato explode.
Não, não explode.
Caralho.
A não ser que o alimento em cima consiga fazer ele explodir. Mas o micro-ondas agita moléculas de água dentro do alimento. O prato não tem molécula de água.
Pra explodir um prato também, tá?
É, não, é foda.
Caralho, Buba, você é maluco, mano.
Pasta esse bagulho de prato explodir.
O lamen você não tem, assim, né? Mas, assim, o ideal é você comer lamen muito quente, porque é um caldo tão cheio de gorduras e colágenos que se ele começa a esfriar, ele vai ficando meio insalubre, tá ligado?
Vou assoprando e vou pra dentro.
O Lipe disse... Salve, CLB! Cauê, apenas uma palavra. Jamoran voltou com tudo. Pois é, mano. Isso são várias palavras, no caso, mas, mano, eu não assisti ontem porque eu estava de peão. Eu estava no Xepa ontem de noite. Aliás, o Xepa ontem fez um collab. Já que estamos na gastronomia, o Xepa fez um collab ontem. Eu não vou me lembrar o nome do chefe, mas você consegue ir lá no Instagram, Xepa BR, é o Instagram? Xepa BR. E ver o nome do chefe, do mixologista que fez um drink ontem. Um drink...
Ah, você chegou falando desse drink aí, já.
Coentro.
É Xepa BR mesmo.
Um drink com uma espécie de xarope de coentro.
Caralho.
Mano, será que é bom isso? Tomei 4.
Caralho.
4. Meu.
Caralho. Aliás,
surreal,
aproveitando, é a última semana pra galera encomendar os bagulho no Xepa,
mano,
né?
Mano, é verdade. Olha só, olha isso, mano. O Xepa acabou de ser eleito, tipo, acho que é o 5º melhor hambúrguer de São Paulo.
Caralho.
Ganhou 3 estrelas da Veja São Paulo como restaurante, pá. E... os caras estão fazendo encomendas para ceias de Natal. Então, se você quiser dar uma variada e pedir as carnes defumadas do Xepa, eles vão vender porção de arroz, vão vender
torta.
O cheesecake de abacaxi dele, você vai poder comprar de completo. Mano, procura, entra agora no perfil Xepa BR.
Hoje é o último dia.
É, entra agora no perfil do Xepa BR e encomenda sua ceia natalina. Mano, olha, eu vou te falar um bagulho. Poucas coisas, eu disse que eu adoro Natal, né? Poucas coisas me deixam, assim, tão... caralho, alegre, feliz de pensar na ceia natalina.
Nossa,
eu vou lançar...
Nessa, hein, mano,
Lierson, Reserva pra mim aí um de cada. Eu vou dar um salve nele. Eu vou reservar, eu vou fazer minha xepa de Natal.
Nada da xepa, hein, velho.
Você nunca comeu nada?
Também não, Buba.
Ontem, nada, e sabe, dois. Olha só, ontem eu vou falar mais um pouco da xepa, foda-se. Ontem eu fui lá e eu pedi o bolinho de pule de jaca dos caras. É uma versão vegana, porque eles têm um bolinho de corned beef, que é carro-chefe da casa e todo mundo ama. Eu pedi a versão vegana, que é o bolinho de pule de jaca. Parça, meu Deus do céu, mano. É um bagulho divino. Divino.
Quem quiser, divino. É xepa.cc/natal.
Ah, o site pra encomenda?
Legal.
xepa.cc/natal.
Ou vai no Insta.
Ou entra no Insta também, dos caras. Mano, eu vou real encomendar pelo menos a carne defumada dos caras pra fazer ceia de Natal.
Nossa, eu
mano.
Tô já faz semanas falando pra Thaís, não vejo a hora de chegar em Campo Mourão e comprar a maionese que tem só lá em Campo Mourão. Bom,
vai ser salada de maionese, maionese é muito forte. Nossa, mano. Pelo salada amor de Deus, maionese. Mano. Frango de padaria com salada de maionese e farofa. Ai, te tomar no cu, mano.
E também aproveita pra comprar um chocotone panetone de padaria também. Não precisa ficar comprando essas grandes marcas.
Não. É, eu peguei o da padaria daqui, é bom.
Muitas vezes da padaria daqui é bem melhor, velho.
Chega lá e pede o panetone. Então, Jamoran voltou com força, Lipe. Eu não vi a reestreia, mas eu fiquei sabendo. E vi o Game Winner. Henrique Nas disse: eu sonho com o dia que vocês vão convidar o Caio Fábio para trocar umas ideias sobre religião e essas histórias bizarras sobre a Bíblia e outros livros religiosos. O mano é o pirula da espiritualidade. Caio Fábio. O Henrique Nas disse que ele é o pirula da espiritualidade. Tá aí um bom jeito de vender, mano. Vamos ficar de olho no Caio Fábio aí, Henrique. Da hora, meu mano.
Ele lê os espíritos nossos também?
Será? Eu não tenho, mano. Eu vendi o meu.
Você acredita que não tem? É, o meu também, pra um Play 2, mas faz muito tempo.
É, não.
Será que não caduca, não?
Você vendeu por quê? Será?
Pra um Play 2.
Ah, é verdade, é verdade. É.
Muito tempo.
Eu vendi pra tentar fazer sucesso na internet. Isso segundo minha tia, né?
Ah.
Eu não lembro.
Pô,
disso.
Se eu pudesse escolher desse jeito, é porque eu acho que quando você fala. Sem pensar que isso pode acontecer, é que é a hora que você vende, sim. Tá ligado?
Você acha que tem que fazer o pentagrama no chão, não tem não? Não tem o rolê?
Não, eu não fiz nada disso não, mano.
Eu lembro que o meu, eu falei, nossa, eu daria até minha alma por um PlayStation 2. E eu vi isso na casa do meu amigo, que ele tinha ganhado um Play 2. E aí, tipo, passou uma semana e eu ganhei um Play 2, tá ligado?
Já era alma.
E aí eu fiquei pensando, caralho, mano. E tipo, na minha vida não tinha possibilidade financeira e qualquer coisa de eu ter um. E surgiu assim, tipo, olha aí, mano, tô com um aí e tal. Falei, caralho, foda.
Ah, então foi. Toma.
E aí eu penso, caralho.
Assinou o contrato, mano.
Eu assinei
já era,
ali.
Já era.
Mas
já
valeu
era.
A pena, eu aproveitei bem.
Encheu com o caduzinho do oitavo.
Já era. Mexeu com o boot, filho.
Já era, cara. Já era.
Tô de Guaianazes.
Caralho.
Isso, já.
O Rei Woods disse: Lilith de Supernatural foi o último selo pra libertar Satã. E no livro Caim, de Saramago, era uma rainha. Ela deu uns pega no Caim e mandou ele andar. E hoje ela frequenta um inferno chamado Woodstock, em Campinas. É o mano do bar de rock.
Caralho.
Ó, mano, é muito... Ô, Rei Woods, você faz uns merchan, hein, filho? Vou falar um bagulho pra você. Caralho. Você é forte, tá, meu mano? Woodstock de Campinas, o bar mais podre, no bom sentido, da região.
Foda.
Salve, Rei Woods. Mano, Caim de Saramago. Eu já li o Evangelho segundo Jesus Cristo de Saramago.
Eu também.
É, doideira.
O Judas, não é o Judas que ele teve que andar a vida toda lá? Não tem um cara assim? Que não a maldição sei. Dele foi andar?
É mesmo?
Isso que é onde Judas perdeu a bota?
Eu sou sedentário, pra mim isso é uma maldição, hein, mano? Vai, gordão, vai andar 5 km dia. Não, eu falo, não.
Perdeu a bota porque ele foi pego, não foi? Um bagulho assim?
Eu achava pegaram que era porque ele, a maldição dele a era andar sem destino, tá ligado? Ele porque tem um Judas que se enforcou... E aí a corda não quebrou lá, não enforcou ele e ele morreu de outra forma.
Teve um Judas? Só tem um Judas.
Não, são dois. Tem dois Judas, pô. Jesus, você não sabia?
Não, mano.
São dois, mano.
Não, é verdade. Aí é,
caralho.
Aí você já tá inventando.
É dois Judas, mano.
Não é, mano.
Não é um não, mano.
Não é.
Judas
não
tinha só um, mano.
Não é verdade, não é verdade. O único cara que escreve personagem com nome igual é o R.R. Martin,
cara,
mano.
Tem 12 apóstolos nem pra pegar todo mundo de nome.
Não
de
é verdade isso.
São dois Judas,
não
mano.
São,
pode
mano.
Pá, mano. São dois
não
Judas.
Não são
mano.
Dois Judas, Lorde. Não.
Pá, mano. Tô falando
tá me tendo louco, Relaxa, relaxa.
Deixa eu ver.
Não é verdade, pai. Não é verdade, mano.
Caralho, cara. Não é um Judas só, não. Tô falando pra você, mano.
O cara tá metendo louco demais. Não é verdade,
ai,
mano.
Caralho.
É, são dois Judas, um da Bíblia e um da Lady Gaga. Ah, para, não, vai, rapaziada.
Mano. Tem Judas Tadeus.
E o Judas Iscariote.
Exato.
E os dois traíram Jesus.
Não, aí você tem que perguntar qual, né, irmão?
Foi o Iscariote. São Judas Tadeu virou santo, né? O Judas Iscariote foi o que traiu Jesus. Foi sim,
Judas,
mano.
Judas Tadeu é o que Jesus perdoou ele, mano.
Por quê, mano?
Pela traição.
Mano? Não é possível que ele foi traído por dois Judas, mano.
Não, não foi traído pelos dois, mano. Só um que traiu, velho.
Só um, mano. O Iscariote...
Ah, o Iscariote não traiu Jesus. Beleza, família. Vão tomar no cu vocês dois, mano. Eline Pimenta disse... Aliás, ela é membro por 15 meses do canal. Obrigado, Eline Pimenta. Queridos, tragam o Henrique do canal Estranha História pra falar sobre o conto da Lilith, a origem de Lúcifer. Com certeza vai render um papo foda. Olha aí, ó. Henrique do Estranha História, mais uma sugestão.
Pô, esse mano aí, eu já vi uns vídeos dele, eu acho que eu falei pro Gaio Fato que eu tava assistindo o canal dele um tempo atrás, mas eu não vi da Lilith ainda não. Mas ele é um canal bem legal, mas eu acho que ele não é de São Paulo, isso que é foda, né? Tem que esperar a galera tá pra cá, eu acho que ele é tipo do Sul, assim, não sei. Eu não sei, eu tirei essa informação julgando, tipo, ao jeito que o cara fala, assim. Eu acho que ele não é de São Paulo. Mas se ele for, pô, ia ser interessante.
Doideira. O Adriano Leitão perguntou, Cauê sai com casadas? Eu? Pra depois ser sequestrado e ter que gravar vídeo pedindo desculpa? Não. E nem... Ai, mas às vezes eles têm um relacionamento aberto. Eu contei essa história pra vocês, né? Sim. Uma vez a menina chegou em mim, ah, não sei o quê. E eu achei super, tipo, pô, chegar em mim na balada é um bagulho raro, né? Normalmente, né? Seria eu feio. Sim. Chegando. Ai, não sei o quê. Papá, beleza, eu dei um beijo nela. Aí mais tarde eu fui entrar no Instagram dela, tava o boy dela lá. Eu pensei, às vezes eles têm um relacionamento aberto. Só que eu reconheci o boy dela. Ele tava do nosso lado. Eu fui marmita do casal.
Olha
eu
aí.
Eu falei,
ó.
Não, isso aqui já bateu erradaço. Se fosse consentido comigo,
o cara...
eu poderia até falar, mas ela não me avisou que o marido dela tava assistindo.
Às vezes o cara é...
Enquanto eu beijava ela.
Como é o nome daqueles caras lá que... É... Caralho. Com o coach.
Cookie, mano.
Cookie.
Então, eu não vou fazer kink shaming. Se você é cookie, demorou. Eu só queria saber que eu tava cucando você. Não vai não
ah,
vou
mas
falar,
às vezes
não.
A pira do cara é essa, né? Eu deixei nem ele saber.
Não sai com casadas. Não vem, não. Sai fora. Pipoqueiro disse, pra virar ateu, é só ler a Bíblia. Já fiz meu jogo com os números do Buba. Ah, lá, o de ontem,
aí, falei,
tá?
Falei, Buba, aí, ó.
Vamos dividir essa grana. Tá 570 milhões hoje, mano.
Aí, ó.
Meu Deus, mano.
O outro subiu 15 milhões.
Falei outro dia de Metal Hellsinger e vim reiterar essa dica de novo, Daily Show. Cauezão, posso mandar uma seleção com a trilha sonora no seu direct do Insta? Mano, eu gosto de receber, tá? Nem sempre eu ouço, às vezes eu perco e tal, mas manda pra mim, mano, essa trilha sonora de Metal Hellsinger. Eu tô curioso mesmo pra ouvir essa porra aí. Demorou, pipoqueiro? Obrigado pela mensagem, tá?
Fica pipocando aí.
O Catnip disse, fala CLBC... Aproveitando o papo sobre o nosso papai Satã, ele disse, tá?
Aí,
ele disse nada. Sugiro muito que conheçam esse pá, convidem a historiadora Tupã Guerra, estudiosa de demonologia.
Olha
do
aí.
Ponto de vista histórico, é muito foda.
Ah, que legal.
Vamos procurar a Tupã Guerra, hein? Fica a dica aí, hein? Se puder anotar, a gente procura assim, que eu fiquei curioso, tá, Catnip? Muito obrigado, tá? Temos duas pesquisas aqui. Uma delas foi feita com quase 2.000 votos, e que é, você prefere coxinha com catupiry ou sem catupiry?
Sem catupiry ganhou.
Sem catupiry, 35%. Com catupiry, 65%.
Toma. Comprado, você é voto comprado. Eu quero a fonte.
É aquela história. Frango, matéria em branco.
A enquete impressa aí, ó.
Cadê? Igual, é. Auditoria já.
Aí, ó.
Dá o código.
Temos...
Vamos boicotar todas as padarias.
Chama o argentino pra fazer uma live falando que é fraude.
Os militares aí pra fazer auditoria da enquete.
Chama o Monark pra falar que a gente comprou a urna.
Será que a maioria dos polícias... Não,
deixa quieto. Deixa quieto, paizão. Aí você cruzou uma linha que não se cruza, mano.
Quase, hein? Fui quase.
Aí não vai conseguir nem comer coxinha depois.
É. E os caras nem pagam.
A coxinha é uma tela em branco, assim como a pizza de queijo. A pessoa que pede uma pizza de queijo... Uma pessoa que eu falo, pô, mano, você desperdiçou a oportunidade de comer uma pizza, né? Mas...
Concordo, isso aí eu concordo com você. Pizza de quê? Ah, me desculpa, mas eu julgava muito quando eu trabalhava na pizzaria. Pessoal que chegava e falava assim, eu quero uma meia-meia. Meia calabresa e meio queijo. Pô, irmão, tem tantas pizzas no cardápio, de tantos sabores diferentes.
É.
Tanta coisa pra você explorar e você sempre vai na...
E sabe
padrão.
O quê? Sabe que se eu fosse você, eu faria o quê? Servia uma inteira de calabresa com queijo. Falava, ó, meio a meio, o queijo tá embaixo e a calabresa tá em cima. Meio a meio, toma. Eu pedi pizza nesse final de semana lá em São Paulo e esqueci. Que se você falar calabresa, não vem queijo.
Exato. Essa aí, tanto que eu ia falar, isso aí é Toscana,
mano,
né?
Me subiu o sangue, mano. Eu olhei e falei, nossa, esqueci que eu tô em São Paulo, mano.
É, uma... o lugar é,
massa,
que...
Massa, seca.
O Lodi tava comentando esses dias. Ai, mano, não tinha esse conhecimento aí que não...
Mas é, mano. Tem pizzaria até... Eu e até a gente foi comer na Augusto uma vez. E a gente chegou lá. A pizzaria da hora. Eu falei, vou levar ela numa pizzaria da hora. E aí a gente colou. Aí chegou a pizza assim. Ela olhou pro garçom e falou, tem ketchup? O garçom, tem algum problema com a pizza?
Nossa, mano.
Aí ela, não, eu gosto de comer com ketchup. Nós não servimos ketchup aqui. E aí ele saiu.
Assim, ela devia ter falado, tem, tá sem o ketchup.
É, ela ia falar, eu falaria, tem algum problema com o cliente querer comer do jeito que quiser? Porque você me avisa que eu tá cheio de... Tá ligado que pizzaria tem um em cada esquina que eu levanto e saio.
Não, ketchup tira o gasto.
Pizza também, mas vou deixar pra outro dia.
Então tá, cobrem o buba da polêmica da pizza. A última enquete pra gente encerrar nosso programa foi quase 4 mil votos. O que você prefere, Trump, Taylor Swift ou Satã?
Caralho.
Trump recebeu modestos 4% dos votos. Taylor Swift recebeu 22% dos votos. E com 73% Caralho. Dos votos, nossa audiência demonstrou a sua preferência por Satã.
Que vergonha.
Que vergonha de vocês, sabe?
Caralho. Por que vocês não vendem alma então logo, velho?
Ó, vou fazer o pentagrama pra vocês aqui, ó. Toma. Ó o pentagrama pra vocês aqui, ó.
Pô, mas você não acha que se desse realmente, assim, pra vender a alma, as pessoas eu acho que venderia. Assim, ó.
Nossa, eu vendia na hora.
Tipo... Mas aí vocês vão passar a eternidade no inferno.
Ah, mas não sei que eu feche um negócio com ele. Falar assim, mano, eu preciso ser torturado? Tipo, você não pode me... Você é amigo do...
Poxa, mas morre gente todo dia, você era só mais um, mano.
Então, mas depende, né? Se eu for fazer grandes feitos, assim, tipo...
É, às vezes a alma tem um valor.
Só com o que a gente falou aqui hoje, a gente já tirou uma pá de gente da teta do Cristo, mano.
É. Às vezes Satã tá olhando assim e falando...
Olha, do cristianismo, eu quis dizer.
Às vezes
vocês
Satã
entenderam,
tá,
mano.
A Satã tá olhando pro Cauê, tipo, você é o melhor revendedor da Avon pra mim, irmão.
É, às vezes ele vai falar...
Te dá o carrinho da Mercury.
É. Às vezes ele fala assim, Cauê, é o seguinte, mano. Eu tô com... Cinco espacinho aqui no inferno de duplex, assim, ó. Você vende quatro, eu te dou um.
Aí
eu caí no trocadilho, né? Vende quatro, eu te dou um. Aí eu tomei no meu rabo, literalmente.
Ô, Tutu de Goianás, é ardiloso.
Ele é ardiloso, né, filho? Ele,
ele pode falar, eu quero que você convença essas quatro figuras aqui pra vir pra cá pro meu lado, mano.
É,
e aí eu te dou...
Eu posto um poder de persuasão forte,
entendeu?
Hein, mano?
Joga ali o D20.
Eu chegar, quem que você quer que eu fale? Ele vai falar, por exemplo, o Resende Evil. Ô, Rezende, você jogou Diablo novo? Você viu a Lilith lá? Tá ligado que ela... Deixa aqui. Vamos terminar o programa? Muito obrigado a todos, tá?
Bora que tem um
flat
de frango me esperando em casa.
Thaís, não é pessoal não, tá? Eu não sou hater de você, não. Só acho que o filé de frango é um bagulho meio sem razão de ser, né? Acho que o frango morre em vão quando a gente faz assim, ó, tss, tss, e serve, tá ligado?
Que isso, cara. Vocês são malucos, mano.
Ele tá lá no céu do frango falando... Mano, eu morri pra isso? Você recortar a porra da minha teta, jogar manteiga e me servir. Beleza.
Ótimo.
Valeu, Lodi.
Valeu, tamo
valeu,
junto.
Valeu, Buba.
Falou, valeu.
Esse foi o Daily Show, até amanhã. Tchau, tchau. Valeu. Yeah.